Tá começando mais uma edição do podcast, um milkshake chamado Wanda.
Aê!
Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos. Como é que vocês estão, todo mundo?
Ai, tô ótima, tô maravilhosa. Nunca estive melhor, Felipe.
Que ano incrível! Porra. Que ano incrível a gente tá vivendo.
Tá tudo.
Ai. No feriado não foi legal, gente?
Que feriado?
Ai, meu Deus, olha, não sei, imaginada. Tô meio revoltada. Hoje tem Lotus, hein, gente? Ei, hoje tem Lotus.
Metralhadora de Lotus da Maria.
Ai. A gente tá aqui com duas convidadas maravilhosas, especialíssimas, que nunca gravaram um Wanda. Mentira, já é figuras da casa. Mark Nóbrega e Lorelai Fox aqui com a gente hoje.
Olá, gente!
Bem-vinda!
Olá! Que prazer estar aqui com a Mark dessa vez. Ai, eu adoro a Mark porque ela tem tudo a ver com esse tema de hoje. E eu sempre me identifiquei com os Wanda que ela aparecia.
A minha fama, né? A minha fama é maravilhosa. O Dantas falou, olha, eu não acho que o ninguém. Tema tem tudo a ver com você. Eu não sei se isso é bom ou ruim.
Se eu choro, se eu rio.
Vendeu a pauta assim pra você?
Vendeu. Ele falou, ai, a gente achou que tem tudo a ver com você. Aí eu, ah, tá bom, Dantas, ok.
Vocês estão bem aí? Como é que vocês estão?
Igual você, Marina, ótima, nunca estive ai, melhor, perfeito,
é assim.
Meu feriadão,
é
super aqui, ó, no sofá, é. Não, tô indo, né, tamo vivo, não dá pra reclamar nesse momento.
É, eu acho que eu já tô num limbo de existência que eu já nem sei mais o que é tá bem e o que é tá mal.
Exatamente.
É só um dia de cada vez e vamos embora.
E rezando que uma hora vai mudar, as coisas vão mudar.
Ah, eu nem penso mais que vai mudar, nem sei. Só vamos.
Apenas vamos.
Eu não posso reclamar, eu tô indo na orla todo dia, tô caminhando, tô andando de bicicleta. É, eu tô curtindo bastante.
Ah, pronto. Olha ela.
É só isso que a gente precisa.
Eu ponho minha faixa aqui no cabelo, assim, ó, bem ciclista, eu ponho minha polaina e nem vou. Quase todo dia eu ando de bicicleta.
Manda foto pra gente.
Anda de patinete, pega um patinete aí, Felipe. Dá uma voltinha.
Eu já peguei. E o mais engraçado, quando eu tava voltando de patinete, não foi no domingo até. Chegando de patinete onde eu tô vivendo por aqui, alguém fez um sinal pra mim assim no meio da rua. Eu pensei que eu tava andando num lugar que eu não podia, ou então eu tava me usando de alguma coisa, e como eu tava escutando música, eu não sabia. Mas era só um Wander. Oi!
Nossa.
Cuidado com patinete. Patinete é perigoso, isso, hein? Não vai ter um acidente de patinete longe de casa.
Então, eu já tive em
é porque já teve,
Los Angeles.
Confiante.
Já então, tive em Los Angeles. Torci meu
tá
joelho,
confiante.
Fiquei 4 dias de cama, mas eu já aprendi, eu tô ótimo agora andando. Já, eu tô usando freio, que tá sendo. Mudou minha vida usando freio. Então, eu
vivi
bem.
Uma vida sem freios. Só
e assim,
acelerador.
Eu tô.
A taróloga mandou: não olha pra trás, só vai.
Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô muito famosa em Lisboa, porque eu fui no Continente, que é a rede de supermercados daqui, e eu tô lá mandando áudio pro Samir. A pessoa, não acredito, uma pessoa na frente da fila reconheceu minha voz, falei, gente, por favor, me deixa em paz, eu vim aqui pra ficar em paz, cara.
Ai, eu quero ser anônimo, dá licença.
Eu achei que dava pra viver aqui, não dá, ai, é o mesmo assédio.
Mudar de novo.
É, vai ter pra outro lugar, a comunidade Wander em Portugal é muito grande.
Sim, mas vamos falar do assunto do dia de hoje, que a gente vai falar sobre sinceridade. O que aconteceria se ninguém mais pudesse mentir no mundo, todo mundo sendo sincero? Seria paz ou seria caos? É a pergunta que o Dantas, que fez essa pauta, pergunta pra gente.
Caos.
Caos.
Caos total. Como é que... Já viram aquele filme que tem na Netflix que é a mentira... não existe.
O primeiro mentiroso, né? O primeiro mentiroso. Com o Rick Gervais?
Gente, nunca vi isso.
É, esse mesmo.
É maravilhoso.
E aí, todos os filmes são documentários. É. Todos os filmes são... Porque não dá pra mentir, não tem ficção.
É, o mais legal... Lying, não é?
É.
Como é que é o nome? O Grande Mentiroso, não é isso?
Eu acho que é o primeiro mentiroso, peraí, deixa eu conferir.
Vamos ver. Invention of Lie. Gente, adorei, já começamos o programa com um pop-up interessante, né? Porque fiquei
é
assim
o primeiro
mesmo.
Mentiroso, é isso.
O primeiro mentiroso, tem na Netflix.
Ele inventa a mentira,
É maravilhoso. Como é que ele começa? É um mundo onde ninguém tá acostumado a mentir. É bizarro o que as pessoas falam aí de verdade na cara uma do outro. Ele vai no banco retirar... Começa assim a mentira. Ele vai no banco retirar um dinheiro que ele tá no caixa... Aí a pessoa fala assim, ué, aqui tá dando que você tem tanto. Você tem esse tanto mesmo? Aí é mentira, ele não tinha aquele tanto de dinheiro.
Era pra cima.
Aí ele fala assim, aí mostra o cérebro dele, dá um tilt, ele fala assim, eu posso mentir, falar que é isso? Ela, ah, então é verdade, você tem muito mais que isso, o meu sistema que tá errado. Ele fala, não, eu tenho mais que isso. E ela acredita, porque, bom, ninguém mente, não existe mentira. Aí ela dá um dinheiro pra ele gigante, é bizarro. Ele chega num bar e fala, eu sou negro, pro amigo dele. O Rick Gervais, né, branco. Ele fala, é mesmo? Caramba, que legal. É maravilhoso. E tem a parte dos 10 mandamentos, que é, pra mim, o ápice, o grande ponto alto do programa é o pessoal quer saber o que tá acontecendo, como é que é o mundo, se a gente vai ter casa no céu. Ele rasga duas caixas de pizza e começa a escrever tudo que ele vem na telha, inventa um monte de mentira, todo mundo acredita. Ele vira Moisés, sei lá quem fez, pegou a tábua dos 10 mandamentos.
Eu acho que isso não seria caos, eu acho que seria paz, porque aí a gente seria acostumado, se fosse assim, a gente seria acostumado a ouvir as coisas como elas são. É porque, você pensar, hoje as pessoas pararem de mentir, a gente já tá aqui, ó, embutido numa sociedade da mentira. Mas se sempre fosse assim, seria normal. Eu acho que seria normal.
Eu concordo com o Samir. Eu acho que a gente ia mudar nossa postura pra nunca fazer uma pergunta se a gente não quisesse uma resposta sincera. Eu acho que o grande problema é esse. As pessoas fazem pergunta querendo já que a gente minta. Daí quando a gente é sincero, elas ficam bravas, mas então por que perguntou? Acho que ia ser bem diferente.
É verdade, pode ser. As perguntas iam ser diferentes. Mas é porque a sinceridade não é só resposta também, né? Às vezes ninguém te perguntou nada e você tá lá sendo sincero, dando pitaco. Então...
Mas daí você é chata, né?
Exatamente, mas tem muita gente que é, né?
A internet é isso, né?
Eu acho que ia ser impossível viver em sociedade. Tudo a gente inventa. As pessoas lá, o homem das cavernas inventou que tinha um Deus pra viver em sociedade, pra convencer as pessoas de que elas tinham que se unir em prol de um ritual, não sei das quantas. Então acho que a gente não ia estar aqui hoje, né? Talvez fosse bom, no caso, não estar aqui hoje, do jeito que na sociedade.
Tem uma coisa disso meio naquele livro que eu tô lendo há 12 anos e vou demorar mais uns 14, porque é gigante, aquele Sapiens. Tem isso nesse momento que eles falam que a hora que a sociedade começa, que eles começam a evoluir, é quando eles começam a fazer ficção. Exatamente isso, quando eles começam a inventar deuses, inventar as coisas, criar dinheiro, história, troca. E aí vai evoluindo. Porque antes era isso, né? Eu, fome, vai caça e comida. Ah, e agora quero sexo. Bora
tédio,
reproduzir.
Ia ser um tédio, sem mentira. Ia ser sem graça.
Ia. E a gente precisa.
A mentira ajuda a gente a suportar a realidade, é isso?
É, claro. A fantasia, né? Se a gente não tivesse referência pra fantasiar, sei lá. Ia ser mais difícil viver.
Uhum. Com licença, Luciano, com licença, verdade. Luciano. Eu só queria dizer uma coisa. A mentira tem perna curta. A verdade vem de asas. Só isso. Assim, então, tá se bom. Pensou, se você pensou em mentir, é isso aí. Fica pra você.
E como é que vocês acham que tem que ser a mentira que é pro bem? Assim, quando é que você...
Quais são as situações de mentiras do bem?
Eu acho que quando é amigo, eu acho que essa mentira do bem tinha que ser cancelada de vez. Não dá pra ficar... fazendo isso não. Eu não faço. Eu não gosto de fazer. Porque eu acho que meu amigo merece saber o que eu tô achando. E normalmente, eles nem me perguntam porque já sabem o que eu vou achar, o que eu vou falar. Então, assim... mentira do bem. O que é mentira do bem?
Mas se te dão um presente que você não gosta, você sabe que seu amigo tava tão feliz. Daí eu falo, mano, eu vou ficar feliz pela intenção. Eu não preciso quebrar a alegria dele.
Mas aí não é uma mentira.
Você não gostou? Ele ia falar, gostou? Gostou dessa cuequinha azulzinha, calcinha?
Daí você não fala que gostou, você fala obrigado.
Amei,
só
amigo.
Fala obrigado, não elogia o presente, entendeu? Não precisa.
Nossa,
entrar,
você acerta. Quando a pessoa fala, quando dá um presente, a pessoa fala assim: nossa, você acertou, hein? Aí já sabe que não gostou. Sabe que ela não gostou.
Acertou,
eu acho que a mentira
que
do bem é pra não machucar os outros, né? Sendo bem sentimental, eu acho que é quando você leva... Eu também concordo com o Felipe. Eu acho que quando são amizades que tem muita intimidade, ou relacionamento, ou família, sei lá, com quem você tem muita intimidade...
A família tem que ter mentira do bem. Porque Deus me livre. Família tem que ter mentira toda hora, senão não dá pra
viver. Depende da família, sei lá. Mas eu acho que quanto mais intimidade você tem, menos você deveria mentir, né? Deveria ser uma relação baseada na verdade, na sinceridade. Mas eu acho que tem coisas, eu aprendi isso, tá? Eu não sabia, porque eu era do tipo que falava e às vezes não considerava que aquilo poderia machucar outra pessoa.
Sim.
Eu aprendi que às vezes não precisa, entendeu? Então eu acho que a mentira do bem é essa mentira que você faz pra poupar a pessoa de uma... Se não é uma coisa importante, você mente pra pessoa não ficar triste.
Semente,
eu também
semente.
Acho.
Sim.
Acho que é.
E pra, ou pra não ficar preocupada também. Às vezes eu deixo de contar, ou eu conto uma coisa mais floreada pra minha mãe, assim, pra ela não ficar preocupada. Ah, você tá doente? Não, tô ótima, tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, mas você vai fazer tal coisa. Não, não vou, não. Vou ficar em casa mesmo.
Ah, uma vez eu já menti, fiz uma mentira do bem pra minha mãe quando eu fui operar o rim. Que fui tirar uma pedra no rim. E aí eu conheço minha mãe, ela ia querer vir, isso aqui era meio de semana e tal, era um procedimento simples e tal. Aí ela fala, ah, tá tudo bem? Eu falo, não, tá tudo bem, tudo bem. Aí um dia antes, ela fala, ah, como é que tá? Eu, ah, então, vou operar amanhã, vou tirar uma pedra no rim. Aí, né, vem aquela, mas como assim? Você não contou, você quer? Que absurdo, você quer ir pra você?
Desnaturado!
Não, tua amiga minha que vai, fica de boa e tal. Então foi assim, uma mentirinha pra não causar uma preocupação, sabe? Mas você conta porque depois
você complicar. Ai, eu não minto nesses casos, não. É, se preocupa aí, ué, paciência. A vida é feita de preocupação. Ué, você eu controla pouco. Aí a sua nóia de se preocupar demais. Eu conto, porque se não me conta, tipo, se for uma coisa, sei lá, você vai fazer uma operação, sei lá, você vai fazer uma anestesia, você não conta, eu fico puta se não me conta. Se é alguém importante, sabe?
Eu também tô muito preocupado com os meus pais a respeito do coronavírus, porque eu tô o tempo inteiro achando que alguém lá pegou e ninguém me conta. Daí, pra não me deixarem preocupado, que eu tô longe, né? Daí eu fico sempre assim, intenso. Só que eu fico assim, mano, eu tô longe, eu também não vou poder fazer nada. Daí, eu não sei se a preocupação vale a pena quando a gente não vai ter poder nenhum de mudança naquilo. Se é colocar um peso em cima de uma pessoa que não vai poder ajudar em absolutamente nada.
Ai, mas eu gosto de saber. Não sei. Mesmo que você não possa ajudar, pelo menos você tá ali de prontidão. Sei lá, se for uma coisa, se der uma merda federal... Você vai dar um jeito de ajudar, sabe?
E às vezes a ajuda é só psicológica também, não precisa estar perto,
também,
né?
Também, é.
Uma mentira do bem, pra mim, é sempre... Fila de qualquer coisa. Fila de qualquer coisa. Não é de furar. Oi, sabe o que você tá falando? Não, é de, tipo assim, sabe quando você tá lá, aquela fila... Hoje em dia não existe mais a fila do banco, né? Então os jovens não vão saber o que são, assim, as relações humanas numa fila de banco que fica em caracol, assim, ó, que fica... Duas horas no banco, você dá aquela chorada.
Você fica ali muito perto da pessoa, né?
Existe sim, é você que não tá frequentando.
Eu que tô...
É
porque agora tem internet, né? Tem internet, antigamente não tinha. Mas sempre surgia aquelas conversas de fila de banco e a pessoa quer a validação, sabe? Não, olha lá, difícil, né? Olha aqui o tanto de gente batendo papo com a pessoa ali, olha o tanto de gente pra atender. Não é um absurdo isso aqui? Aí eu falo, sim, eu concordo, sim. Eu estou mentindo que eu concordo só pra não render o assunto.
É porque
isso,
já treta na fila do banco também, né?
Mentira do bem, tipo... Com o Samir eu uso bastante. Às vezes a gente chega, às vezes a gente acaba de gravar. Ele fala, Fê, o que você achou? Você acha que foi legal? Gostou de mim? Samir, você foi super engraçado, eu gostei. Você é parte essencial no Wanda. Aí eu faço isso porque ele pode ficar chateado.
Eu sou leonino, Ninguém acreditou nessa mentira, porque leonino não busca aprovação. Eu já desligo falando, arrasei hoje.
Já. O Samir mente pro garçom também. Chega aquela comida cagada, exato, às vezes no restaurante, que ele não pediu, ele... Tá bom, tá tudo certo. Tá ótimo.
Ai, eu não tenho coragem de falar que tá ruim coisa, nem pra garçom, nem pra vendedor de loja. Eu morro
também
de
não.
Vergonha. Morro.
Ai, gente, eu já super já falei.
Eu também falo.
Uma vez eu fui num restaurante de chefe, tá? Restaurante tipo... Aquele restaurante... Ah, enfim, não vou falar o nome do restaurante. Aí fomos e tal, eu e a Carol, maior expectativa. Pô, a comida vai ser uma boa. Pedimos um prato lá que, nossa, a descrição era maravilhosa. Chegou lindo, sabe? Aquele foto de Instagram. A gente comeu, juro, não tinha gosto de nada. Era tipo, sem sal, sem nada. Aí a gente... Tá, o que a gente faz? Será que a gente pede outro? Não sei o quê. Aí comemos um pouco ali, metade. Aí veio a garçonete retirar. Falou, vocês gostaram? A gente, não tem gosto de nada.
Não dou conta.
Ah. Aí ela, vocês deviam ter falado antes, a gente pedia... Aí eu falei, não,
você tinha que ter perguntado antes, né?
Mas vai de costas na minha comida,
direito.
Eu não quero,
o restaurante de chefe...
Não quero mais, já quero ir embora, né?
Sal, você vai levar lá pra dentro pra botar sal? Não, sabe?
Eles vão fazer
okay,
um prato
eu
novo.
Vou pagar, eu comi, eu vou comer em outro lugar, tudo bem. Mas se você me perguntou se tá bom ou não, eu vou falar, não, não tá bom.
Nossa, eu sou aquele que vou ficar assim meia hora na mesa. Olha que podre. Ah, esse aqui tá frio, esse aqui tá nojento. Não, esse aqui eu vou reclamar pra tudo na mesa. A hora que o garçom chegar e falar assim, importa. Tá bom, eu falo, nossa, tá maravilhoso. Tá tudo.
Mas, gente,
tá tudo.
Acho que quando é a sinceridade não. que você faz com toda a educação do mundo e sendo legal, acho que ninguém vai ser escroto com
feedback,
você.
Feedback, gente, é um feedback. É uma crítica construtiva.
Faz um follow-up no prato.
Eu acho que eu consigo fazer isso, mas eu sempre tento fazer a pessoa rir. Se eu vou reclamar de alguma coisa, ser sincera, entendeu? Porque eu não consigo reclamar. Eu tenho essa mania de querer fazer as pessoas rirem. Tipo, daí eu tento ser fofinho, entendeu? Pra falar uma coisa que eu não gostei. Roupa, eu faço muito isso. Tipo assim, ai, não tá tão bom. Daí se o vendedor tenta insistir, eu falo assim, ai, você é um ótimo vendedor, tá quase me convencendo. Mas, blá, 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 entendeu? Você joga um elogio e joga uma crítica.
Mas...
Eu acho tipo, que se a roupa não ficou boa em você, você fica mal de falar pro vendedor, é isso?
Nossa, eu fico tá super louco. Mal, porque ele sempre fala que tá bonito. Não, essa daqui ficou ótima, não sei o que. Eu falo, ai, amigo, ai, por favor, né?
Então é na casa da sua não sogra. Consigo, na casa da sua sogra, a comida vai estar sempre ótima. Imagina se vai estar ruim. Nunca vai estar ruim. Mas ele vai na casa do amigo, você fala, amigo, ficou faltando sal, aqui você pode falar. E aí um restaurante, ainda mais. Você tá saindo da sua casa, você vai
tá
gastar seu dinheiro.
Caro.
A pessoa tá falando assim, senta aqui que eu vou te servir comida, você vai me pagar. Aí a comida tá ruim, você não fala nada? Não, não vou sim, vou falar
e
sim.
E também não foi a garçonete que fez, entendeu? Ela não vai ficar feliz pessoalmente.
É,
ela vai levar esse recado
pra ela,
lá pro chefe.
Eu acho. Ó, não gostaram. Chega lá na cozinha assim, odiar.
Ela vai falar, você é incompetente.
Vai ver, ela mesma detesta que trabalha na cozinha e é até um prazer pra ela falar que tá ruim.
Ô, chefe, chega assim, olha, chefe, não gostou. Você que é chefe, não gostou.
É, você não é chefezinho aí? Cadê a comidinha boa? Não sabe fazer. É, gente, me convenceram. Agora eu vou passar a falar.
Vocês acham que existe essa mentirinha do bem ou sinceridade? Você acha que seria legal se tivesse nas pegações, nos crushes aí, nos encontros online? Seria legal se tivesse a sinceridade?
Se tivesse
a sinceridade?
Ai, mas sinceridade. Tem, nos meus. Como? Tem, gente, pelo amor de Deus.
Tem?
Como
claro,
assim?
Tem sinceridade nos dates de...
Ah, Marco, tem coisa que você não fala. Você chega pro cara e fala assim, não curti você, desculpa. Você fala isso? Eu não falo, não.
Jamais.
Não curti você, porque assim, não curti você, eu acho meio que é pra ferir a pessoa, porque, enfim, não tem nada a ver. Mas eu já falei assim, puta, acho que a gente não tem nada a ver.
Tá.
Nossa,
tipo, não vou te beijar, a gente não tem nada a ver. Porque não curtir você é uma coisa meio, tipo... É problema meu, entendeu? Não é da pessoa.
Sim.
Quer dizer, a pessoa pode ser o ó, mas aí ela não, eu não preciso falar isso pra ela. Porque alguém vai gostar dela em algum momento, entendeu?
Ah,
a gente não tem nada a ver, ó. Não rolou, não curtiu o date, eu já falei várias vezes.
Nossa, não, eu sou do... Ah, não, então meus amigos estão me chamando, pode ser que...
Nessa hora...
Gente, eu sou tão anti-conflito, que eu já umas três vezes, eu já fui em date, assim, de aplicativo, que quando você chega, a pessoa é, assim, do avesso, aquela foto, ou tem 32 anos, ou a pessoa é muito diferente daquilo, ela deu um truque, e aí eu até fico com a pessoa, porque eu pensei, pô, ela é feia, né? Eu fiquei, pô, ela é feia, né? Ela nunca vai pegar umas pessoas muito boas, assim, eu vou dar uns beijos nela.
Não.
Sim, já fiquei por pena.
Afinal, um copo d'água e um, né, não se nega a ninguém, né? Eu tenho essa filosofia.
Um copo d'água, Wi-Fi rola, não se nega pra ninguém, é isso?
Exatamente, gostei do Wi-Fi.
Eu já fugi do date, assim, de chegar, ver o cara de longe, não era o que eu imaginava, eu sumi.
Ai, Marina, que horror!
Ai, não entrei, não respondi,
tá vendo?
Nunca mais, bloqueei.
Ficam reclamando das relações.
Ai, tá de longe,
mas olha como são.
Ah, não, ficou, tava esperando até hoje.
O pior é quando você vai na casa da pessoa, né? Porque aliás, a gente vai, e aí abre a porta já, você já...
Não...
Sabe, e aí você ainda fica ali um pouquinho, faz uma sala, às vezes, né, um copo de água e não sei o quê. Mas eu perguntei aos amigos meus já, e assim, eu tenho amigos que falam que já chegaram na porta, a hora que viu que a pessoa mentiu, tudo, o perfil que abriu, ele falou, ah, então, você não, isso não é nada do seu perfil, e virou as costas e foi embora.
Mas não conseguiria. Mas se desmentir, assim, botar uma foto fake...
Não, mas tipo assim, às vezes a pessoa dá um truque, assim, um ângulo. É, dá um ângulo, assim, eu boto uns filtros. E quando você chega ao vivo, é completamente diferente.
Eu gostei do pau, mas tem essa cara, assim, me desculpa, eu tô indo embora.
Foi uma máscara.
Eu não consigo,
mas
você
sabe que com máscara as pessoas estão mais bonitas, né? Você sabe que isso tá acontecendo na rua.
Rola um mistério, né? Um ar de mistério.
Você tampa metade do rosto, você fica mais bonito. Barba serve
e
pra isso também,
ainda
tá?
Bota óculos,
passa
de máscara e óculos escura.
Maquiagem.
É uma múmia, praticamente.
Tipo isso. Então vamos transar todo mundo de máscara também, por favor.
Nossa. Transar, já a gente já não transa, mas de máscara ainda. Nossa,
de máscara ainda.
De máscara ainda?
Alguém te mostra um corte de cabelo novo, super feliz, mas que ficou feio. Você fala?
Eu mando um meme. Um meme duvidoso pra pessoa entender que, tipo, pode não tá sendo muito legal. Eu quando vocês me passaram a pauta, eu percebi que eu sou muito sincero através de memes. Porque traz a coisa de ser uma resposta engraçada e que você não se compromete tanto.
A Lorelai sempre escapando pelo
mundo. Se ela mandar um meme pra você, já sabem, hein?
Você tá feia se ela mandar um meme.
Eu acho que depende da atitude da pessoa. Se a pessoa estiver muito feliz com o corte de cabelo... Tipo, se ela tiver achado lindo,
sim.
Aí eu não vou falar que tá feio, não. Porque não é só eu que tenho que achar, sabe? É ela. Agora, se ela tiver em dúvida, eu vou falar, talvez.
E depende de como ela chega também. Se ela falar, o que que você acha? Olha, eu fiz esse corte ontem, eu não sei, eu acho que não ficou tão legal, acho que eu podia mudar, fazer outra coisa. Falar,
mas assim,
se for minha amiga, eu falo.
Já tá
podia.
Na dúvida, né?
Dá uma mudada, volta lá.
Se a pessoa tá perguntando, ela não sabe, ela já sabe que não gostou, né? Ela quer só a validação sua, só que quer que você entre junto nessa. Porque quando você tá feliz com seu corte de cabelo, você não precisa perguntar pra ninguém se ficou bom. Você tá feliz, né, com
mas
ele.
É que você quer elogio.
É, então, às vezes, vou falar da pessoa chata de novo, que dá opinião sem ser pedida. Porque às vezes você manda uma coisa pra uma pessoa e não importa se você perguntou ou não. A pessoa vai dar opinião, entendeu?
Uhum.
Tem muita gente assim.
É aquela coisa...
O que falaram?
É o outro lado da moeda, né? Desse, sei lá, a pessoa fez uma coisa...
Só coisas boas. Hã? Mas, por exemplo, ontem eu postei uma foto com o sovaco peludo. Porque
você
eu
postou?
Parei de me... parei de me depilar na quarentena, tipo, deixei. Aí eu tirei
e
uma
aí
foto
te deram
aparecendo.
Opiniões que você não pediu.
Não, aí tem aquele comentário assim, te adoro e te respeito, mas sovaco peludo eu não gosto. Tipo, foda-se, tá ligado? Então,
exato
o seu. É isso. Tipo, tem essa opinião que as
então,
pessoas
que aí fica...
sem pedir, assim.
Vira esse outro lado da moeda, né? Porque você fala assim, sei lá, a pessoa fez o negócio do corte de cabelo, fez o corte de cabelo da irmã da Fleabag lá. Aí, você fala, putz, aí você vira e fala assim, nossa, não tem um amigo pra falar que tá escroto, mas ao mesmo tempo, aí se o amigo é amigo, ele pensa, pô, a pessoa curtiu? Foda-se, sabe? Por que eu vou falar?
Nenhuma cena de corte de cabelo mais engraçada que aquela até agora, assim, na teledramaturgia, nas minisséries.
É maravilhoso.
Sempre
mas
que eu vejo...
Mas qual é a referência? Igual.
Não. É uma escalada. Ela no parque, encontrando a irmã, tentando não rir, dizendo que tá bom. A irmã com uma cara de desespero, ela tentando, brigando com ela pra não rir. Depois, vamos lá junto, a gente vai resolver isso. Eu fiquei rindo sem parar com aquilo. É muito, muito engraçado aquilo.
Fleabag é uma série que tem muita coisa, né? De mentirinhas do bem e tal, não sei o quê. Tem lá aquele primeiro episódio que ela vai no date com um cara que tem o dente escroto lá. E aí ela vai dar uma mentira. E ele, o que que foi? Aí ela tenta dar uma mentirinha de leve. E ele fala, é meu dente, né? Tipo, pá, quebra ela, assim. Tem várias mentirinhas.
Depois de uma transa ruim, o cara te pergunta, e aí, o que que você achou? Você fala ou não?
Sim.
Não.
Eu
Nossa,
também falo,
gente,
eu acho.
Pelo amor de Deus,
falar...
se você não falar, o cara vai achar que
não
ele mandou
falo.
Bem. Você quer alimentar esse ego? Deus me livre.
Mas
você
já repente... que adianta ele aprender se foi mal, se você já sofreu.
É, gente, se você pode dar de novo pra próxima pessoa que vai vir na sua sequência, se faz um bem pro mundo.
Eu
você
não
vai
tenho
falar,
coragem.
Não foi ótimo e foi uma merda.
Não tem coragem. Não.
Meu silêncio vai falar comigo.
Olha,
eu vou embora.
Eu acho que dá pra demonstrar na hora. Eu não sei se... Bom, eu acho que um sexo entre homens talvez dê, não sei, não faço sexo de outro jeito, não consigo dizer.
Mas agora eu tô lembrando,
mas acho que a pessoa
que
percebe,
já...
não percebe? Eu não sei se o hétero com a mulher vai perceber alguma coisa, mas...
Tem homem que não percebe.
Tem homem que não percebe.
O que você falou, Lorelai, que você tá lembrando?
Não, eu lembrei aqui que eu já cortei várias pessoas no meio da transa porque eu não tava gostando. Eu achava que eu não era o tipo de coisa que eu fazia, mas eu já fiz isso várias vezes. A gente fala assim, olha, não é legal, não é assim que eu gosto, vamos parar, não tá, você não tá sabendo fazer. E no meio, gente, olha, eu acho que eu fui... Porque eu também já tá meio bêbada. Não, eu tenho mais coragem de ser sincera. Daí
faz
melhorou
piada,
depois.
Faz
não, daí eu nem
mandou
joguei
um
piada.
Meme. Aí abriu o WhatsApp na hora e mandou um meme pra pessoa.
Ai, não,
celular.
Gente, porque a dor na hora, né? Comendo seu cu, não dá tempo de meme. Você tem que resolver a coisa logo.
Tem que ser... A resposta tem que ser imediata.
É, não, mas tem gente que é meio bizarra, que vai fazer umas coisas que não é um padrão normal, sei lá. E você tem que combinar umas coisas antes, né? Tem gente que é sem noção mesmo, não sei das pessoas.
É, a gente cansa de receber aqui caso Me Ajuda Wanda, o cara da cusparada, que ele ficou chocado, falou, tomei uma cusparada, sei lá, foi na cara, foi no cu, não lembro o que que era, tomei uma cusparada, me senti nojenta,
foi na
não
cara,
queria
não foi.
Cusparada, foi na,
porra,
cara,
na cara,
eu acho.
Vai tomar no cu, sério, uma cusparada
aí,
na cara,
eu finjo.
É, aí não dá, né, acho que tem um limite aí pra, também tem um limite de onde você... Quer que vá, o combinado. É tipo, e aí, tô gostando? Se não tô.
É,
também,
você levou a cusparada e curtiu também, vai que vai, né?
É, ou então acaba assim, e, sei lá, às vezes você fala, ah, tá bom, não vale, essa pessoa não vale a pena.
Sim,
né?
Tem pessoas que não vale a pena perder tempo, mas eu acho que para derrubar o ego do homem, eu tô sempre disposta. Então, se foi ruim...
Aí
foi
eu vou
ruim,
falar mesmo.
Lutando contra o patriarcado.
Ah, não. Se foi ruim, eu não vou falar. Não, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Não, nunca. É. Posso não falar. Foi horrível. Meu Deus, que horror. Ah, foi ok.
Putz, eu lembrando, tinha um cara que eu pegava, assim, tive um rolinho de uns meses, assim. E aí, era uó, porque assim, tava transando e aí gostava de ficar falando assim, nossa, alguém já transou assim como você.
E você
sabe,
só...
Já fez isso, já
ontem.
Fez aquilo, assim. Querendo, sabe, se reafirmar assim. E eu só pensando, então, é na verdade sim, né? Assim, tá? Eu consigo pensar aqui de cabeça os três que foi melhor que essa transa aqui agora. Mas na hora eu, não, uau, você é o melhor.
Para de transar com o Leonino, Samir. Para de transar com o Leonino.
Ai, pois é, nem era, pior que nem era. Era pisciano, no caso.
Ai.
Ih, agora a pessoa sabe quem é. Atenção, pisciano que transou com o Samir.
Ai, ai, ai. Você não tá ouvindo, eu tenho certeza que não ouve.
Seu amigo tá totalmente iludido num namoro ruim. Você manda real ou deixa quieto?
Sim.
Muito real.
Manda real.
Acho que é unânime.
Eu espero,
mas manda real
eu
e se retira. Tipo, manda real e não espera que ele vai terminar por causa disso. Não, é assim. Porque pode acontecer dele falar, ah, tá bom, ok, eu entendo ou não entendo o que você tá me falando, não vejo dessa forma, e continuar com o namorado, e aí você sabe que você fez a sua parte e pronto. Não espere que vai mudar alguma coisa com a sua opinião. Você
pode perder até o amigo um
pode,
pouco, né?
Pode, opa. Claro.
Mas depois ele volta, quando ele perceber o lixo.
Eu espero ele vir reclamar. Não, uma hora ele vai
não,
vir reclamar.
Sim, se reclamar, não, se reclamar.
Ele vai vir reclamar, ele fez tal coisa. Ou
mas e se ele perguntar, o que você achou do meu namorado? O que você achou da minha namorada e você odiou a pessoa?
Putz, é foda. Eu não falo. Isso, lembrei agora, várias situações.
Naquele sorriso amarelo.
Acho que tá igual o corte de cabelo. Nessas horas é igual o corte de cabelo, né? Você sabe que não tá bom, por isso que você tá perguntando.
É.
Não, às vezes a pessoa tá empolgada. A pessoa tá empolgada, ela quer... Ai, ele não é incrível, o que você achou dele?
Eu tenho uma amiga que...
Ele não é incrível, a ótima pergunta era... Ele não é incrível?
Não.
Não achei.
Eu tenho uma amiga que ela tem uns padrões, assim, que é sempre um cara que tem uma ex, que tá por perto, que acabou de terminar, que tá com um enrosco, com uma... E é sempre assim, sempre vem contar, ai, fulano, ai, mas tem uma ex que tá... Sempre tem isso.
Sempre enroscado.
E aí, aí não teve um que eu falei, olha, escuta, você já é o terceiro que você traz nessa situação, você não tá vendo que não vai dar certo? Não vai dar certo. Todos os últimos três que você trouxe, era a mesma história. Aí ela ficou mal, chorou, brigou comigo, passou uns meses, não deu certo.
Amiga, você está repetindo padrões.
É. Amiga, é, tá repetindo aí, então se liga.
E aí ela voltou pra você depois? Falou que você tinha razão?
Voltou pra mim dizendo que tinha razão, mas que não sabe como não repetir padrões, então.
Aí terapia, né?
É. Terapia. É.
Eu acho que quando é essa questão de, tipo assim, se a pessoa chega, assim, a pessoa chegou de namorado novo, é óbvio que ela tá empolgada. Então, se ela perguntar, ah, o que você achou? Eu vou tentar achar o que eu achei legal na pessoa. Nossa, ele... Tênis bonito, né, que ele tava usando hoje.
Muito estiloso.
Quando a pessoa vem naquele tom de já reclamar, aí eu sinto a abertura. Falar, ah, o que você achou? Aí eu falo a verdade. Falo, olha, concordo, e achei isso.
Aí depois alguém a pessoa... Aí acaba a briga, ela volta com a pessoa e ela sabe tudo que
ah,
isso.
E aí,
é. Acontece, isso. Mas paciência.
É, acontece, mas falei.
Eu acho que o momento que eu mais sou sincero de todos, assim, que eu nunca poupo, é pra falar de relacionamento das pessoas. Porque é uma coisa que alguém precisa ser sincero, sabe? E os meus amigos, quando eles vêm pedir opinião pra mim, é sempre eles já sabendo que eu vou destruir as pessoas. Mas eu acho que muitas vezes de quando a gente fala, igual a história que a Marina acabou de contar, eu acho que o mais importante é a gente mostrar por que o nosso amigo tá querendo ficar com essa pessoa. E não falar mal da pessoa, mas tipo, por que você tá aceitando essa relação? Por que você acha ele um cara legal, sendo que ele é uó? Por que você repete esse padrão? Essa coisa de reparar nos padrões, gente, é importantíssimo. E eu não me arrependo de falar mal do macho dos outros não, viu? Porque o tempo só prova que a gente tá certo. Não importa se a gente perde o amigo, não importa o que aconteça. O importante é ter a consciência limpa que a nossa parte a gente fez. É isso.
Amigos são
pra... Lacrou.
É título de sincerão.
Tava refletindo.
Título de sincerão na do Wanda, a Lorelai ganhou agora.
Ai, que vergonha.
Esse negócio de fazer podcast sozinha, né? Verborrágica. Ela fica.
Eu não falo com mais ninguém, só falo comigo mesmo hoje em dia.
Vamos pras paredes.
Adorei.
E quando alguém te mostra um projeto super animado, você não gostou muito, e você diz a pessoa que acha que não vai dar certo, ou fica apoiando a pessoa?
Ah, mas como
tá
aí... não sei, é difícil, né?
Tá aí uma área que eu sou muito sincero. Tá aí uma área, apesar de eu não ser capricorniano, tá aí uma área que eu nunca menti pra ninguém. É questão quando a pessoa vem mostrar um trabalho, vem me mostrar
Eu não me importo, não. Às projeto, vezes eu sei que
eu
não vai
falo
dar certo.
Que
eu acho
falo,
que você dá dicas pra que ele dê certo, né? Tipo,
sim.
Né? Não é tipo, não vai dar certo e não fala mais nada. Tipo, olha, eu acho que se você fizesse isso, talvez pudesse melhorar.
Sim, né? Acho. O que eu não gosto, eu falo.
Tem que ter muito a ver com a nossa área também, pra gente opinar um tipo de projeto,
não vou dar palpite num projeto de um arquiteto, eu vou falar, aí realmente
Amiga, essa construção.
Eu sempre falo assim, eu acho que você devia fazer um curso disso, se é o que você quer fazer, ou então, sei lá, fulano de tal tá oferecendo curso grátis, você não quer fazer, eu sempre dou essa do curso.
Gente, assim. Mas e as pessoas que querem ser cantor hoje em dia, que é o que mais tem?
Tá aí que é difícil. Não.
Tem várias.
Tive
uma amiga que quer ser cantora, ainda bem.
Olha, putz. Vamos falar sobre isso que é importante. A gente tem...
O Papel Pop vai receber cada coisa, cada link.
A gente incentiva muitas pessoas a nunca desistir dos sonhos delas. Às vezes é bom desistir.
Eu incentivo a desistir sim. Eu sou contra esse... Se você... Não, Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. Isso não é verdade. Isso é um desserviço às pessoas.
Sim.
Não é. Tipo assim, tem uma hora que você tem que... cair na real, tá ligado? Senão
não, mas sabe o que eu acho? Às vezes...
Não é lua de cristal, não. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar.
Aí você vai viver a vida inteira sonhando e ok.
Nesse ramo da música, já que a gente tá falando de pessoas que vão cantar, é muito difícil você conseguir... Olha a quantidade de gente super talentosa que não consegue alguma coisa, que tá trabalhando, que tá ralando. Porque é meio sombrio a coisa do terreno.
É difícil
mesmo. O pior é quando você não tem talento nenhum e tá tentando, né? Às
vezes
você consegue.
Porque alguém tá falando que você tem talento, é isso. Tem os amigos
então,
que não estão falando a real pra essa pessoa.
Ou então a Mariah falou, if you believe in yourself, you'll open, know what you want, you're gonna make it happen. E a pessoa acha que ela vai make it happen. E não vai.
Não vai, gente.
Mas
há limites.
Tem um canto. Daí essas pessoas, elas são criticadas na internet, elas falam que é recalque dos outros. Elas não conseguem pegar crítica como se fosse, tipo, nossa, será que eu não sou bom isso mesmo? Não, é vocês que acham que eu não posso, mas eu vou conseguir. Mas continua, então, que eu gosto de ver o povo passar vergonha às vezes também. Daí eu não acho nem
bom. Eu acho legal.
Vou bater palma pro pai.
palhaço que tem várias, tem algumas questões que é tipo assim, o que que é o sucesso pra essa pessoa, né? Tipo, se o objetivo dela é estourar e virar Anitta, aí você fala, olha, gata, eu acho que não vai rolar. Mas se ela tá satisfeita em tocar no barzinho, em botar as músicas na internet e meia dúzia de pessoas ouvir, mara, então, de repente, ótimo, é uma coisa que ela gosta de fazer e ok, né? Depende qual é o objetivo. É.
Nossa,
tem, eu lembrei de uma história mesmo. Muito... É. Não é engraçada, né? Mas é... Não é engraçada.
Sincerona, muito sincerona.
Pensou na história e lembrou que é triste.
Quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei um monte de coisa. Aí eu fui trabalhar numa agência de publicidade. Tinha uma menina que trabalhava comigo, era tipo minha dupla, assim. E o sonho da vida dela era ser apresentadora de TV. Ela fazia muito teste, ela fazia muita coisa pra tentar, pra fazer comercial, aqueles castings que você passa, às vezes saía do trabalho meio-dia pra ir pro casting e não voltava mais, pra ficar na fila lá pra fazer essas coisas, e eu não entendia muito bem, aí passou, sei lá, um ano, eu fui trabalhar na MTV, né, eu fui ser apresentadora, e nunca tinha sido um sonho, e nunca tinha sido uma coisa pela qual eu trabalhei, aí ela veio e entrou em contato pra perguntar como eu tinha conseguido fazer.
Aí você, eu acreditei em mim mesmo, amiga, você falou isso pra ela.
Falei, cara, não foi, foi uma coisa que apareceu e eu fui fazendo.
É que eu sou boa.
E rolou. E aí, só que é difícil, né? É difícil explicar, assim, porque eu era o sonho dela, eu acho que ela era boa, não sei, nunca vi ela fazer nada. Eu acho que ela devia ter estudado dicção e voz,
fez um bom filme.
É, com certeza. Mas quantos ali vão acontecer, né? Vai
Mas aí por isso você faz o quê? Você faz o seu canal próprio. Aí você pode achar ali um público... Né?
É, uma boa.
Então, mas você, olha, nisso que a Mark tá falando é sério. E aí eu até corrijo o que eu falei. Você vai conseguir alguma coisa se você continuar tentando. Se você trabalhar e ficar obstinado e fazer, você vai chegar em algum lugar. Com certeza você vai conseguir alguma coisa. Então, acho que o melhor exemplo é esse. Se você trabalhar muito e se dedicar muito, você vai conseguir. Às vezes pode não ser o que você sonhou.
Mas é porque cantor envolve mais do que dedicação, né?
É, cantor sim.
Atuação, as artes cênicas, as artes vocais, sei lá, demanda mesmo ter um negócio, sabe? E aí você vê, tem uma pessoa aí na internet que eu já falei, fala assim, gente, essa pessoa tá há uma década tentando ser cantor. E assim, você fala, meu Deus, amiga, sabe? Não vai chegar em lugar nenhum.
Tem gente que chega também e é superestimada, né?
É.
Tem algumas pessoas que chegam que não sei não.
É isso que faz os outros acreditarem que pode dar certo. Porque às vezes uns lixos fazem sucesso.
É esse discurso do sonho, gente. Esse discurso do sonho de você pode fazer, você pode ser o que você quiser. Tipo, porra, é lindo falar isso, mas não é verdade.
Nossa.
Tipo, você pode
Max
ser o que
Cicerona,
você quiser
Max
da sua vida. Porra, não é verdade. Não é verdade, gente. É foda isso. Tipo, não é, né?
Fala.
Não, eu tava vendo um stand-up do Chris Rock no Netflix. E aí ele tava falando justamente isso, que ele foi na escola dos filhos dele, sei lá, e era tipo, primeiro dia de orientação da escola, sabe? E aí a professora lá, super inspiracional e tal, falando, vocês podem ser tudo que vocês quiserem. Ele falou, cara, no máximo, 3 pessoas aqui vão ser tudo que elas querem. Aí eu vejo uns 36 Ubers, tipo assim... E ok, você pode ser feliz fazendo qualquer coisa. Agora, esse incentivo do tipo, basta sonhar pra você realizar, é problemático, porque não é verdade.
É difícil. É coaching, né, gente? Coaching é uma desgraça, por causa disso.
E olha, a gente tem que lembrar o seguinte também. Por um lado, é super, super legal que todo mundo pode tentar. Tá super democrático agora. Sim. Antes ficava na mão da gravadora. A gravadora chegava e alguém falava, vem que eu vou te fazer famoso. Hoje em dia, você tem outros caminhos que são mais democráticos e ótimos. Todo mundo pode tentar. O mais legal é você ter que apagar uma carreira de cantor que não deu certo. Eu fico pensando nessas coisas às vezes, sabe? Ah, eu tentei, lancei 2 singles, mas aí eu virei dentista, sabe? Uma coisa assim. O Ricky Gervais é um que tentou uma carreira de cantor e é a foto dele, novinho. Parece. É outra pessoa, nos anos 80, querendo ser cantor.
A Brie Larson também, né? É uma que sempre tentou ser cantora. E aí depois, né? Só virou atriz. Só...
alguma coisa todo mundo vai conseguir, calma, não fica tão preocupado no caminho. Mas assim, quando você dá tanta porrada, você tem que pensar numa hora, né? Ó, isso aqui acho que não vai dar certo. Você tem que pensar na. É. Tem que ter um pouco de autocrítica também, né? Nessas horas. Você tem que assim, será que eu sou realmente bom nisso? Será é que difícil, eu tenho. Né? Será que eu tenho um talento? E não acho que tem que ser um exímio cantor, nem. Não, nem não, Neil Young. Não. Neil Young, Bob Dylan, tem. Tem um monte de cantores Britney que não são Spears. Cantores.
Britney,
exato. Não, sua arte é sua arte, você vai fazer ela do jeito que você tem que fazer e que se dane. O importante é você entender o que, que ela é, quem você é e o que, que você consegue entregar. Senão é foda mesmo. Eu não sou obrigado a ouvir lixo, não. Eu não vou e você não vai ser famoso.
É. Mas olha, só pra gente finalizar esse assunto, uma mensagem motivacional aí para as pessoas.
Sobre
sinceridade. Você, não, mas você consegue começar do zero em qualquer idade, mesmo depois de vários anos. Então, você tá aí 10 anos tentando ser cantor, não rolou, você pode começar de novo em outra área, tá tudo certo? Nada te impede. Tem pessoas de muito sucesso em várias áreas que começaram com 40, 50 anos.
Fred Mercury, não é? Fred Mercury não...
Mais velho? Não sei.
Não foi, ele não começou com 40
anos? Eu acho que já foi bem mais velho. Sim, foi mais velho que ele começou, sim. Ah, até a Madonna, já era macaca velha, já tinha... Bom, não é tão velha assim, mas acho que foi nos 30 quase. As pessoas
estão
começando muito cedo às vezes e...
Essa história de você vai ser milionário antes dos 30 também...
Só pro Justin Bieber.
Eu tô assustadíssima com as influencers crianças, sabe? Calma.
Essa
foi do nada,
Bel para meninas.
As crianças não assustam.
Só se você for Bel para meninas.
Os pais dela que assustam, né? Vê a mina de dinheiro na criança.
Não, eu tava vendo aqui na pauta que tem várias coisas que eu sou honesto. Quando alguém cozinha alguma coisa e pergunta se tá bom ou não.
A sogra você não é, mas quando é amigo você vai ser.
Sim.
Você tem que mentir, gente. Algumas coisas é preciso pra evitar drama.
Mas
isso.
Se você come uma comida ruim que seu amigo fez, você faz uma cena do Masterchef, sei lá, faz uma graça, tipo. Faltou tempero, sei lá.
Manda um meme, faz que nem a Lorelai. Manda um meme.
Meme ao vivo, meme no WhatsApp, manda um meme.
É isso, galera. Mintam. Acabou claro, a missão é.
Mintam porque mentir. Memes, é isso.
Mentir faz a sociedade avançar.
Mintam quando for necessário. Mintam quando você quiser agradar.
Minta no currículo, gente. Minta que você sabe fazer.
Diz eu te amo. Diz eu te amo no primeiro encontro.
Mente que você sabe fazer e depois aprende pra fazer. É isso.
Minta que tem inglês fluente e chega. How are you? Hi, Lorena. Na entrevista.
Fala que você tá passando mal no dia, que você não consegue falar no dia inglês porque você tá meio mal.
Fala que você fica nervoso, que a mão sua. Tá bom.
Mas que no call você vai arrasar.
Vamos pro Lotus.
Lotus.
Lotus, aquela parte do programa que a gente se irrita com as coisas do mundo. A Marina já começou falando de Lotus, que ela já tinha Lotus, então vai Marina primeiro pra desabafar.
Tá bom, o meu Lotus é pra praia, não aguenta, tá todo mundo na praia no feriado, vai se fuder se você foi pra praia no feriado.
Marina, você sabe, sabe qual que é meu Meryl?
É pra praia.
Uma praia.
Ridículo.
Eu vou falar quando chegar no meu Meryl, mas você, se segura aí porque vai ser meu Meryl, tá?
Eu não quero saber se você tá na praia, eu não quero ver sua foto de biquinho, eu não quero. Eu entrei, eu fiquei mal esse feriado porque eu não tava na praia. Eu invejei vocês, todos que estavam na praia. Maldice vocês. Acordei mal domingo, chorando, querendo praia. Então, fiquei triste, magoada.
Vai tomar no cu. Cala a boca e
vai tomar no cu
de areia
praia.
Nas orelhas.
É basicamente isso. Cadê? Tinha mais um aqui. Ai, tá dando terremoto, gente. Enxame de terremoto na Bahia. Vocês viram isso?
Enxame de terremoto?
Eu vi essa notícia na BBC. Cadê? Domingo de manhã até terça-feira, a Bahia registrou 14 terremotos na cidade de Amargosa, Recôncavo Baiano. De acordo com a Rede Sismógrafa Brasileira. Não era nem algo que eu sabia que existia. Então, assim, pelo amor de Deus, sabe?
Mundo, para de agitar Bahia.
Deixa a Bahia em paz. Leave Bahia alone, mundo. Uhum. Por favor.
Gente, eu tô vendo aqui agora também. Não sabia disso. 14 terremotos.
14 terremotos na Bahia. Não.
Esses abalos na região ocorrem com muita frequência e há muito tempo. Temos registro de eventos de pelo menos nos últimos 100 anos. Mas,
ah, então é
mas
assim,
hoje eles têm. É, hoje eles têm instrumentos que conseguem medir e falar. Antes não tinha.
Hoje tem a internet que tem. Causa com qualquer coisa que acontece também.
Que chega a notícia na chega, gente, né? É. Quando eu tava lá só na cidadezinha da Bahia.
E tem mais um lotus para influenciadores, que eu não vou falar o nome aqui, falando que são muito humildes, porque nunca falaram do seu helicóptero. Eu sempre escondi meu que? Helicóptero.
Ai, eu perdi essa.
Teve essa tour?
Eu amei.
Falando
teve essa tour?
Teve essa tour da humildade, falando que nunca ficou ostentando o helicóptero, e é justo.
Desde criança, ela esconde o helicóptero das amigas, que tinha vergonha.
Tinha vergonha.
Ai, se tem não, uma coisa que eu não
que
acho.
Que barra.
Nada chique é helicóptero e jatinho. Eu sei que tem que ter muito dinheiro pra ter isso.
Eu queria ter.
Mas eu não queria ter nem fudendo. Eu não ia entrar num jatinho nem fudendo. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, eu vou andar de comercial, vou lá na Latam, vou comprar minha passagem. Vou de business.
Você não vai, Felipe. Mas se você é a Madonna. Ah, mas bem que a Madonna anda, né?
Como é que é o do BBB?
Você é Beyoncé, você
medo,
vai. Você
medo.
Vai de jatinho.
Medo. Você sabe que a Madonna não voa de jatinho, né? A Madonna só voa, ela só voa de comercial também. Eu sou mesmo medo.
O helicóptero eu tenho mais medo. Já, tipo, porque helicóptero, gente, quanta gente legal já morreu no helicóptero.
Sim.
É verdade.
Sim. Helicóptero.
Me convenceu, gente. Não vou comprar, me convenceu.
Ai, morro de medo. Segura, Samir.
Esconde.
Segura.
Se você comprar, esconde das amigas. Faz isso.
Eu ando de patinete. Eu ando de patinete, mas de jatinho, não.
Você já até se machuca no patinete, imagina no jatinho, né, amiga?
No jatinho, o que, que ia acontecer, verdade? Melhor não.
Aí, chuva de lótus pra você.
Muito lótus. Ah, essa lótus, essa tá pra difícil, né? Já conversei com vários amigos esse fim de semana. Essa, é aquela coisa, né? Tipo, nossa, gente, precisa mesmo? É aquela coisa, não dá pra curtir, você não tava com saudade, não era da praia, não? Era de ganhar biscoito?
O meu lótus é pro cavanhaquinho escroto. Semana passada... Foi pra barbinha escrota. Eu acho que o cavanhaquinho chega a ser pior que a barbinha escrota. Porque
dá um exemplo.
O cavanhaquinho desenhadinho, quando ele é fininho dos lados. Ai, quando ele faz um queixinho.
Aquele cavanhaque Lima, não é o Miranda?
Quando tem só aquele desenho. Negocinho aqui. Só aquele negocinho aqui.
Exato. Tipo
o bigode do Hitler, Moraes. Mas aqui.
Quando ele desenha com um presto barba, um cavanhaque, e fica uma auréola aqui na cara.
Anos 90, né? Uma coisa
é muito anos 90, é isso.
É muito boy band, anos 90.
Uh-huh. Eu tô obcecado Norris, com pelos na cara, é minha nova obsessão agora. E agora é pro cavanhaquinho escroto. Não, gente, não, vai deixar a barba direito, não faz cavanhaquinho escroto, não, por favor.
Você já viu aquele coach barbudo brasileiro lá, que é escrotíssimo, só fala merda, não sei o nome dele, que ele tem uma barba que é desenhada aqui assim, ó, pá, parece
aquela barba
reta aqui na costeleta. Nossa, com uma régua comparada com a barba dele esses dias, eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, essa barba.
Eu tô obcecado, porque existe moda pra pelo na cara também, né, isso é muito legal, as gays agora estão deixando só o bigode, umas coisas que voltam à moda, tipo, nos anos 80 era isso, sabe, pessoas só deixavam um bigode, então pra mim que vivi nos 80, uma pessoa só deixando um bigode, pra mim é muito estranho, sabe, fica...
É a volta.
Olha, que legal.
Já a pessoa se volta, o cavanhaque daqui a pouco, é capaz, viu?
Se volta, voltar. O cavanhaque nunca foi embora. O cavanhaque tá aí décadas.
Entre os héteros, né? Nas gays não tem muito.
Sei não.
Ai, vai no chão de taco pra você ver. As chão de taco, todas essas coisas estranhas na cara. É umas barbas com flor, que elas adoram enfiar até flor na barba pra tirar foto. É umas coisas maravilhosas.
O que você tem de lótus, Lorelai?
Então... eu achei que alguém ia comentar, mas eu vou comentar sobre as queimadas no Pantanal, que já destruíram 12% do Pantanal.
Meu Deus.
E é mais resultado do governo Bolsonaro, né, que vem destruindo a Amazônia, o Pantanal, queimadas irregulares que são extremamente apoiadas pelo governo, que finge que não tá vendo nada do que tá acontecendo. E é isso,
em nome,
gente,
do progresso.
A desgraça desse país, como se já não bastasse, né, tudo que a gente tá vivendo. E tudo vira uma cortina de fumaça para ninguém falar disso e para falar sobre outros assuntos o tempo inteiro. Literalmente uma cortina de fumaça nesse caso. E é isso, muito triste. E as imagens dos animaizinhos queimados é assustadora, é uma coisa bizarra. E tá me deixando bem mal entrar no Twitter esses dias. Mas a gente precisa falar, né? A gente tem que encarar o país que a gente vive. Fazer o quê?
O meu lótus, eu ia falar isso também, mas eu ia falar também do tipo... que a gente faz, Lorelai? Porque eu fico me sentindo totalmente impotente, uhum, né? De tipo, não. Mesmo de falar, assim, o que, que adianta a gente ficar falando se o Exatamente. Governo é que tá comandando o bagulho, sabe? O que, que adianta a gente ficar falando? A gente não tem. Yeah, ao mesmo tempo que eu penso, o povo tem o poder, não, a gente, nesse caso não tem, sabe? Então o que fazer?
É.
A gente começa a se sentir impotente com as redes sociais, porque 100%. Vai ser...
Exato.
Mas eu acho importante falar da mesma forma, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo. A gente mora em São Paulo, que é uma cidade que fica nessa bolha da metrópole e tudo, então a gente acaba não vendo, mas a minha mãe, por exemplo, de Belém do Pará, ela fala que lá tá com uma névoa na cidade, tá com uma névoa de fumaça, tá com poeira na cidade, de um jeito que nunca teve, a temperatura tá mudando de verdade. Eu não acho que a gente vai conseguir, a essa altura, salvar a Amazônia. Infelizmente, eu tô muito sem esperança.
Gente, vai acabar tudo, será? Nossa,
esse é um
desespero.
Assunto que me deixa muito triste, muito, muito deprimida mesmo, assim, por, sei lá, pela infância que eu...
Porque não tem volta, né? Não é que o próximo governo pode ser super ambientalista e resolver, não.
Não tem, vai acabar mesmo. Só que eu acho que a gente tem que falar sobre isso porque tá acontecendo aqui diante da gente e a gente precisa dizer o que poderia mudar isso. Outros governantes poderiam mudar? Sim, só que vai ter eleição em breve, daqui a pouco. E se o governante que tá aí, se o merda desse governante que tá aí resolver se reeleger e as pessoas não estão vendo isso, eu acho que é o nosso papel discutir e colocar na roda e trazer para um programa como esse, que tem o alcance do Wanda, essa questão. Cara, vocês não estão vendo? Isso está sendo financiado, isso está sendo promovido pelo governo. Então, eu acho que a gente precisa falar sim.
É que a gente começa a ficar se sentir impotente porque a gente não vê que vai mudar, né? A gente fica pessimista, é foda.
E parece que a gente tá falando com as mesmas pessoas, né? Tipo, eu imagino, quem tá ouvindo Wanda meio que deve pensar a mesma coisa que a gente pensa.
Sim.
Quem não tá ouvindo Wanda e quem tá pouco se fudendo pro Pantanal queimando, vai continuar pouco se fudendo pro Pantanal queimando, sabe? Então, tipo, esse conflito do tipo, com quem eu tô falando, será que eu tô falando, sabe? É irrelevante o que eu tô falando, porque todo mundo já sabe.
O que a Marina falou, quem tá, a gente tem que votar direito, sinceramente, tem que todo mundo...
Mas é difícil, né, falar isso.
Quem tá votando errado...
A gente sabe disso.
Eu sei que é meio presunçoso falar, eu voto certo, você vota errado, porque às vezes a gente vota errado também, né? Mas quando você tem um governo que já provou por A mais B o que tá fazendo, o genocídio que tá fazendo, e o descaso com causas ambientais, com pessoas, com tudo, e a pessoa não percebeu ainda, o problema é esse, essas pessoas que vão continuar votando nesse cara. E isso é o que mais assusta mesmo. É.
Eu só posso completar uma coisa, que eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Eu não acredito mais no poder de mudar as coisas através das eleições. Eu tô numa fase bem descrente, assim. Acho que a gente tem que continuar batendo nessa tecla, mas eu acho que a gente tem que começar a explorar outras opções. Eu vejo muita, muita mudança no cenário nacional nos últimos 5 anos a respeito do engajamento das grandes empresas, megacorporações, para causas LGBT, para causas dos movimentos raciais, PCDs e tal. E eu nunca vejo isso... grandes corporações se envolvendo nessas questões ambientais, e elas são intimamente ligadas a isso, né? Afinal, as empresas e o agronegócio, blá blá blá, é o que mais destrói o país também. E eu acho que também vale da gente começar a cobrar posicionamento a respeito das empresas, né? Porque ninguém cobra. A gente só cobra quando é sobre LGBT, contrate LGBT, mas apoia essas causas, essas regiões onde essas empresas estão instaladas, sabe? Onde tem público, consumidor, enfim, elas fazem parte do Brasil. Eu acho que eles continuam levantando só as bandeiras bonitas para pegar a gente que é parte de uma minoria e tal, e porque fica bonito na propaganda, mas dá pra gente cobrar as empresas sobre muita coisa que a gente precisa mudar no país, sim, porque afinal elas são o que tem o poder, né? O lucro do país, o dinheiro do país está na mão dessas pessoas, então dá pra gente cobrar deles também.
Eu acho que eu concordo, e acho que assim, é complicado, a gente não vê tanto empresas, porque assim, cobrar meio ambiente, você vai ver, elas têm fábricas, elas desmatam. Eu mesmo vi outro dia um estudo, uma matéria falando das marcas de café que estão desmatando, que estão explorando esses lugares que estão desmatando. Então, pra mim, já cortei, sabe, essas marcas eu não tomo, eu não apoio. Então, assim, eu acho que dá pra procurar nesse sentido, porque... elas dificilmente vão suportar a questão ambiental, assim, porque
mexe no lucro.
É, a fábrica tá ali. Mexe no lucro diretamente, sabe? É muito difícil.
E eu
difícil.
Acho que também a gente tem que apoiar as ONGs que o governo Bolsonaro faz questão de destruir. E, na verdade, sim, as ONGs são o que defende o nosso país há muito mais sim, tempo, né? Do que sim. A gente tá aqui na internet falando. E o governo Bolsonaro quer porque quer falar mal de ONG. Nossos pais já odeiam as ONG, de tanto óbvio. Que o povo fala mal de ONG por aí. E eles estão lá dando a cara a tapa quando a gente não consegue.
É, mas eu acho que a gente tem que falar assim. Eu acho que isso tem que ser colocado na mesa. Por mais que a gente ache que são as mesmas pessoas que estão ouvindo, a gente consegue trazer argumentos até para elas debaterem com familiares, com amigos, que talvez não tenham percebido isso.
Mais Lotus, quem tem?
O meu Lotus era o mesmo. Posso
tem
combinar?
Problema.
Era esse também.
Pode.
Era
você acabou
que...
falando.
É, exatamente.
Meryl.
Meu Lotus. Ai, foi meu.
Ignorada.
Não precisa.
Ah, não precisa. Ah, o meu é pros doidos que tava pedindo, que tava fazendo marcha antivacina aí no fim de semana, fazendo. Tá certo que era só 30 pessoas, é. Mas aí você pensa, é esse tipo de doido, sabe? Que a gente tá pedindo racionalidade na hora de votar. As pessoas cantando, não queremos vacina, a gente tem a cloroquina. Então, assim. É esse tipo de gente.
Gente,
então,
bota pra tirar passaporte, pra viajar pro exterior, precisa ter a vacina. Não vai sobrar um antivax no Brasil.
É.
É. Quer ir pra Disney? Tem que tomar vacina.
É verdade, podia ser, né? É. Vai pra Orlando? Toma aqui vacinantes. Não
claro. É igual a da febre amarela que precisa tirar.
Mas,
né,
é, mas aqui
será
no país.
Será que vai ser assim, gente?
É
será
outro
que vai ser
louco
obrigado?
Lá, né? Naquele país. Então.
Ah, é, sim.
Não, é
não, não vai. Eu acho que não, Lorelai. Acho que não vai, não. Mas se for. É porque o Bolsonaro hoje mesmo falou: não posso obrigar ninguém a tomar vacina. A gente faz a campanha e quem quiser toma. Então não dá pra esperar isso dele, Deus. Mas que seria um jeito de, né, incentivar, um incentivozinho a mais para as pessoas sim. tomarem vacina.
Meryl.
And the Oscar goes to Meryl.
Meryl é aquela parte do programa que a gente fala de coisas boas, de coisas legais, de coisas incríveis, que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente vivenciou, e é isso, Meryl. Bom, quem tem Meryl?
Eu tenho. Posso começar?
Vai.
Vou falar pode. Meu Meryl, gente. Se você me segue nas redes sociais, vocês já devem ter visto, porque eu só falo disso, que é um programa que chama A Corrida Mais Difícil do Mundo.
Amo,
Amazon
da Amazon.
Prime, estreou em agosto.
Nossa, tudo!
E é uma
tudo,
corrida
tudo, tudo.
Dos mesmos produtores de Survivor, essa vibe, assim, de sobreviver, né, na floresta, na natureza. E é uma corrida, enfim, a corrida mais difícil do mundo, que dura 11 dias em Fiji. E aí, cara, é surreal. Assim, são 30 e... São,
challenge.
São 60 e poucos equipes de 4 pessoas cada. E aí tem do mundo todo, acho que de 30 países. E aí tem desde atletas de elite até... Quer dizer, todo mundo ali precisa ser atleta pra, né, fazer aquilo. Mas tem a galera de elite que quer chegar em primeiro e tem a galera que tá fazendo só pra terminar, assim, né? Como um desafio pessoal e tal. E a série é muito boa. São 10 episódios... E conta a história, né? Ele se aprofunda mais na história de algumas equipes, assim. E, meu, é o limite do corpo humano, da mente, assim. É muito louco, assim. É muito louco. E eu fiquei viciada vendo tudo na sequência. E também do ponto de vista de reality show, de como que aquilo é filmado. Eu fiquei louca com isso. Como é a logística pra filmar aquilo.
Em que plataforma é?
Então, Amazon Prime.
É muito louco, porque você pensa assim, gente... Você vê essas pessoas e aí você entende o que o corpo humano é capaz de fazer quando treinado.
Sim.
Porque, assim, os caras remam 50 quilômetros, aí faz um percurso andando no mato de 30,
sem
aí rema
dormir,
de novo,
sem comer.
Aí 50 quilômetros pedalando, sem dormir, sem comer, fica 3 dias fazendo isso direto, descansando 90 minutos por dia. É uma coisa que, assim, não imaginava que era possível ser feita, sabe?
Eu não consigo ficar 4 horas sem pão de queijo, sei lá.
Pois é, então.
Não.
Mas assim, que eu comecei a assistir, no primeiro episódio eu tava assim, nossa, esse povo é louco, tá? Nossa, que povo louco. No último eu já tava, caralho, será que se eu mudar a minha vida e começar a treinar,
você fica muito
eu
querendo,
consigo
né?
participar? É, porque, tipo, é meio inspirador, assim, tem histórias muito inspiradoras também, né? Tem isso ali, o casting é muito bom. apesar de serem pessoas que se inscreveram, né, a busca ali pelas histórias é muito boa. Então tem histórias inspiradoras, assim, e tipo, o argumento que as pessoas dão, né, diferentes argumentos do porquê elas fazem aquilo, são muito convincentes, assim, você fala, porra, faz sentido, sabe? É muito foda, é muito foda.
Tem equipe das brasileiras, que é todas mulheres, é ótimo. Nossa, tô vendo também, tô assim, chocado, e é muito bom.
É muito legal, então recomendo.
Ai, quero ver.
Quem mais?
O meu Meryl também é da Amazon Prime, e é... Eu gosto bastante, assim, eu não sei quem gosta, quem não gosta, mas começou agora a segunda temporada do
The Boys. The Boys, eu amo, é o meu também.
E sabe assim, quando você vê a primeira temporada, eu gostei, mas eu esqueci porque eu gostei, assim. Tanto que quando foi estrear a segunda, eu tava assim, nossa, será que eu quero ver? Será que... Eu não lembrava muito, assim. Mas aí eu comecei a segunda e falei, caramba, é isso, né? É muito legal por isso. Eu tô amando, já vi os 3 episódios da segunda temporada. Acho que eles vão soltar aos poucos. E tô, assim, viciado. Acho... É uma coisa de super-heróis, assim, mas ao mesmo tempo os super-heróis é meio que só a fachada pra ter um jogo político ali, pra ter uma coisa sobre marketing.
Se
eu
tivesse
tô
super-heróis de verdade, ia ser assim, um monte de gente lixo, um monte de merda,
um monte de lixo,
de gente escrota.
Fingindo.
A série tá muito falando do presente, sabe? É bizarro. Eu vi o primeiro episódio e também adorei.
Eu também. Era isso. Eu também era esse.
Pessoal, eu vou indicar para todo mundo ser feliz no Twitter. É muito fácil.
Sai do Twitter?
Uma coisa que eu tava vendo, o Twitter pode se tornar muito, muito dramático. Daí eu falei, o que, que eu devo fazer para o Twitter deixar de ser dramático? Eu comecei a seguir... Twitters sobre temas que eu gosto, tá bom? E daí eu sigo Twitter sobre desenho, blá, 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 sobre ilustração, vários ilustradores, pessoas que postam trabalhos bonitos. E os meus Twitters favoritos no momento, vou indicar 3 aqui, tá bom? Eu vou indicar o Astronomia 1, que é um Twitter sobre astronomia, mostra a foto dos planetas, o tamanho dos planetas, a rotação dos planetas.
Ai, já vou seguir
divertido
agora.
Porque a gente volta a perceber que a gente é pequeno, que o planeta Terra, a humanidade logo vai acabar, não se preocupe. E
vai acabar sim.
Acaba logo. Outro que eu gosto muito é Observações Naturalistas, que é só foto de insetos, são observadores naturalistas, que é tipo um biólogo, um menino que é biólogo, e ele mostra fotos de animais não, né, insetos, esses bichos assim estranhos. Daí sempre que viraliza alguma foto de um bicho estranho, todo mundo marca esse perfil, porque ele vai lá falar sobre o bicho de uma forma técnica, igual alguém que entende do bicho. É muito legal para quem gosta de bichos e fotos legais. E também o biólogo Sérgio Rangel, pessoal. Isso mesmo. Ai, eu tô adorando falar assim. Isso mesmo.
Não acabou.
Ele. Ainda
tá
não acabou. Grills, vocês lembram do Sérgio Rangel? Alguém aqui lembra do biólogo
não,
Sérgio?
Não, quem é?
É o... Não, quem que é?
O que trabalhava no programa da Eliana, gente. Vocês não lembram? É que vocês são mais velha, então, a louca.
É, a gente é o Crocodilo Dandy.
A gente tem tudo a mesma idade, que, pelo amor de Deus. Mas ele trabalhava no programa da Eliana, então ele faz bem parte da minha infância. Ele é um senhorzinho já, e agora ele criou um Twitter. E é muito legal, porque ele mostra a vida dele, que ele mora numa fazendinha. Ele mostra o sapo que aparece na casa dele. E é mó divertido, ele é mó gente boa. E a gente precisa apoiar o pessoal da ciência em todas as redes sociais, então no Twitter é uma boa pedida.
Mas qual é o arroba dele?
O arroba dele é Biólogo Rangel.
Ah, tá.
Qual que é o do Observadores?
É OBS Naturalistas.
Ah, tá, que eu tinha pesquisado e não tinha achado aqui.
É isso.
Não é Observadores.
Não passei
é
a informação OBS certa, né? Desculpa, gente, mas...
Ah, que absurdo. Tá, vamos regravar? Vamos voltar ao merda do começo?
Corta minha faixa inteira, do programa inteiro.
Eu tô dessensibilizado pro Twitter, assim, essas coisas que o povo fica, ah, o Twitter é muito tóxico, não sei o quê. Eu já vejo umas tosqueiras, eu passo direto, sabe? Eu nem me abalo, assim.
Ah, eu tô silenciando também, muita gente.
É, eu silencio,
mas gente, é inevitável, é de nós, do ser humano, ficar em cima de desastre. Eu não entendo essa
fascinação. É que o retweet é problemático,
exato.
Né?
Por mais que você... siga essas pessoas, e é ótima a ideia de seguir essas pessoas, o que é muito legal e muito incrível, não dá tanta repercussão e tanto blá 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 quanto o acidente na estrada, que todo mundo vai parar o carro pra ver, sabe?
Sim.
A gente não tá, é do ser humano gostar do desastre, a gente é assim, então, e a internet potencializa isso. Se você só fica dentro do Twitter, parece que o mundo tá desabando mesmo, é bizarro. Então, porque tudo que vai viralizar e tudo que vai dar retweet vai ser mesmo o que é merda, o desastre. Então, infelizmente, né, e o mundo quando tá realmente entrando em colapso, a rede social fica mais ainda, né? Só vai dar isso mesmo.
Só amplifica.
Exato. Mas não é Lotus que a gente tá fazendo, né? É Meryl.
Não, é Meryl.
Alegria, alegria.
Você tem Meryl, Felipe?
Eu, Maluco no Pedaço, vocês ficaram sabendo que já vai ter duas temporadas de uma releitura da série. Vai ser um novo
tenho
elenco,
medo.
Vai ser uma nova Bel Air.
Ah, não. Também gosto não. Disso, gente. Pra quê?
Será? Será?
O Will Smith tá junto. O Will Smith tá junto. Vai ter, aliás, uma reunião do elenco que HBO Max tá fazendo. Então, o elenco original vai fazer uma coisa especial. A gente não sabe se vai ser filme, se o que vai ser. Não, mas acho que pode ser legal. Por que que não? Tem coisas que fazem que é incrível. Não sei.
De e série, agora, tipo o quê? Tipo qual? Tipo...
Ah, agora eu não vou conseguir.
Aquele Fuller House, as pessoas não gostaram da nova continuação?
Ninguém gostou.
Não, eu nem assisti o antigo, nem o primeiro, mas eu vi as pessoas falando
que era legal. Eu assistia super o primeiro Full House, nossa, era minha
Quando infância. Continua, tipo, ah, o Will & Grace tá legal, foi legal a nova temporada, eu gostei, mas
nossa,
esse remake
mesmo...
Nossa,
aquela lá da mãe chata, da Lorelai... A Lorelai.
Mãe Girls. Chata? Ai, verdade, você não gosta de Gilmore Girls.
Qual?
Quando eu ouvi você falando isso, eu fiquei
Gilmore Girls. Yeah,
aí lançaram.
Eu também não. É a Lorelai, é a sua Lorelai? É essa Lorelai?
Desculpa, Lorelai.
Tem coisa que funciona mais como um spin-off, né? O Better Call Saul é um spin-off muito bom de Breaking Bad. Tem coisas que funcionam.
É remake, né? Barrados do Baile também, quando voltou. Barrados do Baile eu amava, lembra quando voltou?
Mas Barrados do Baile já era ruim.
Né? Não, era maravilhoso.
Então,
Barrados do Baile era maravilhoso.
Era a dona maravilhosa.
É, exatamente. Acho que agora, quando voltou com o novo elenco, não.
Não, acho que vai voltar de uma forma, pelo que eu entendi, que vai ser nos tempos atuais, uma outra Bel Air, um outro garoto negro nesse lugar.
Não vai ficar meio Blackish? Não, Black AF, aquele do Netflix?
Não sei, não vi. Eu tava vendo o YouTube do Will Smith contando.
O Will Smith tá envolvido?
Então, tem uma pegada,
tá,
assim.
O Will Smith tá envolvido. É. E ele deu umas opiniões parecidas com a sua de o que que eu acho sobre esse trailer aí do Bel Air, ele fala. Ele tá se envolvendo nessa história toda. Não sei, eu fiquei animado pela novidade, porque tem muita coisa sendo feita de legal, e pode ser que não tem o Smith
vai ser difícil.
Não sendo bobo que nem daquele jeito, vai ser difícil ter vai chamar só Bel Air, pelo que eu entendi.
Não vai ter, então, o Carlton dançando, fazendo a dancinha,
pode ser
vai
que
ter
seja
alguém
uma
fazendo a dancinha, não sei.
Pode ser que não
vai
seja
ter tia Vivian.
Esse tipo de
Uncle
sitcom,
Phil.
Pode
o
ser
Will
que
Smith
seja
vai fazer o Uncle Phil agora, ele vai ser o tio.
Vai trocar a filha no meio da série e fingir que nada aconteceu.
Adoro.
A Willow Smith vai fazer alguém? Eu queria.
Se fosse o remake pela família Pinkett Smith, aí sim seria legal.
Aí seria bom. Pode ser que seja uma coisa mais insecure, não uma coisa mais boba igual o Fresh Prince of Bel-Air. Eu tô curioso, de qualquer forma.
Também. Mas não sei.
É isso. Eu não vou falar da praia, não, porque Deus me livre. Eu não vou...
Fala da praia. Quero ver você falar da praia agora. Fala da
não
praia.
Vou falar da praia.
Fala da minha cara.
Quero
fala
ver.
Da minha cara.
Não.
Da praia.
Fala, vai.
Eu não fui na praia faz 3 anos. Quando eu pisei, eu percebi, caralho, eu precisava muito disso. Eu fiquei muito feliz, muito contente.
Apenas um silêncio.
Legal.
Silêncio.
Legal, Felipe.
Legal, bacana.
Legal, massa.
Vamos pro interessante.
É tão inacessível que só foi. É tão inacessível que só fora. Só fora pra praia. Que não vai pra praia aqui. É isso, Felipe, gente.
Quem tem mais merda?
Acabou. Interessante.
Acabou.
Interessante, Ney.
Interessante, né? Aquele momento que a gente indica, Ney, né? Alguma coisa, livros, séries, filmes. Aliás, faz tempo que eu não indico nem um livro, nem ninguém indica. Já tá bem nas séries, né? Série, música.
A gente quer mídias.
Deixa eu começar o interessante, né? Porque eu tô bem empolgado com a novidade que eu queria chamar e compartilhar com todo mundo que tá ouvindo. Eu sei que quem tá ouvindo aqui, às vezes é só Wanda, só escuta o Wanda. Às vezes tem gente que tá ouvindo aqui que também leu o Papel Pop, que também escuta o Wanda. É, para as pessoas que têm, de alguma forma, uma ligação com o Papel Pop, eu tô preparando umas novidades que são bem legais, umas estreias interessantes, e eu queria conversar, eu queria formar um clubinho, um conselho editorial, para eu fazer várias perguntas, para eu consultar, para eu tirar algumas dúvidas. Às vezes pode ser assim, eu não leio mais tanto o site como eu lia antes, estou mais no Instagram, de vez em quando eu tenho contato com isso, ou então pode ser você que lê sempre, está muito engajando em todas as publicações nossas. É, eu quero fazer várias perguntas que eu tenho dúvida. Então, se você quiser participar, eu vou trazer várias pessoas diferentes, de vários lugares, e a gente vai só conversar. Eu só quero saber sua opinião de várias coisas durante esse processo aí que eu tô fazendo. É, eu conto melhor depois, tornei misterioso, mas se você quiser participar comigo, esse interessante, né, é para isso. Manda para redação@papelpop.com, coloca lá no assunto Clubinho Papel Pop, vamos chamar de Clubinho Papel Pop, e no campo do e-mail coloca seu nome, seu arroba. Se você quiser deixar o seu WhatsApp para eu entrar em contato, não vou fazer grupo não, porque eu odeio grupo, eu não aguento mais.
Nossa! Fazer grupo do WhatsApp.
Imagina, de repente 20 pessoas num grupo e que ninguém pediu, não vou fazer isso nunca. Mas porque aí eu quero ouvir de vocês.
Mas você quer opinião sincera? Você vai aguentar a sinceridade do povo?
É. Of course.
Nossa, olha, Felipe, tá incrível. Amei, Chilinho.
Eu não quero nenhuma mentira.
Não,
do
melhor
bem.
Ideia, melhor projeto. Vem aí.
Mas por que você não transforma só num Twitter, assim? Porque a gente não tá querendo ler muita coisa.
Eu quero exatamente isso, pelo amor de Deus. Eu só preciso de quem for muito sincero pra falar mesmo, senão nem vem. Eu não quero gente pra agradar, eu quero entender o que tá acontecendo agora, como vocês estão consumindo as notícias hoje em dia na internet. Se você só tá lendo o título no Twitter, mesmo que seja do Papel Pop, legal, vem pra cá e me mostra. Eu não quero, foda-se se você não tá lendo direito as coisas, eu quero entender o que tá rolando e conversar mesmo pra ver o que tá pegando. Isso é uma preocupação e também novas diretrizes, não sei. Tem que
sobre
mudar
nova direção, gente. Vem, hein?
Olha, eu não sei, Felipe, eu não sei se eu vou te dar uma dica que é besta ou que eu não deveria estar dando aqui, mas eu e a Carol, a gente faz uma pesquisa, tipo, de 2 em 2 anos, mais ou menos, que é justamente isso, pra entender quem tá seguindo a gente, o que que eles gostam, o que que não gostam. Sim. Mais, o que que não faz mais sentido. E a gente faz um formulário e vai tudo pro Google Sheets depois, e é maravilhoso.
Ah, a gente fez pro Wanda.
Então tá.
Já tenho 1000 perguntas, mas eu quero conversar antes e consultar por ali, por aqui. E falar, porque eu nunca fiz isso mesmo.
É muito rico,
acho que
cara.
Fiz,
tem várias ideias.
Eu acho que
assim,
eu fiz muito tempo atrás, se eu não me engano. Mas eu não lembro de ter feito rápido. E agora é uma mudança legal que eu tô fazendo. Eu queria que, se vocês quisessem participar, bora pra gente conversar, tá bom? É isso. O que tem mais interessante, né?
Eu tenho 2. Posso dar 2?
Pode.
Quantos
eu tenho
quiser.
Eu tenho um que me foi chamada a atenção pra isso no Instagram e eu não sabia que existia ou nunca tinha prestado atenção, não sei.
Ai, meu Deus.
E eu queria falar aqui porque eu acho que é um negócio muito legal. Eu comecei a legendar meus stories num aplicativo e aí começou toda uma discussão sobre acessibilidade no Instagram, né? E por que que o próprio Instagram não legenda os stories e tudo mais. Essa é uma discussão, mas aí me chamaram a atenção que também, para quem é cego, tem o texto alternativo dos posts do Instagram, que é uma coisa que eu nunca tinha feito em nenhum post no Instagram, que quem é cego e enfim, tá lendo o Instagram com um negócio lá, que eu não sei o nome, na tela, que lê em voz alta as legendas e todos os textos e tal. E aí, quando você adiciona esse texto alternativo na sua foto, que é uma descrição da foto, ele lê a descrição da foto. Então, a pessoa sabe o que que tem na foto e não só o que tá escrito na legenda. E aí, legal. Eu achei muito legal, assim, porque também não adianta a gente ficar pedindo ferramentas, sendo que a gente não...
Às vezes, sua legenda é, tipo assim, é o close, Mona. Tá.
Exatamente,
aí
não é
tipo,
nada.
O que quer dizer isso?
Aí agora eu boto em todas as fotos, tipo, MAC, usando tal roupa, apoiada na parede, com não sei o quê, sabe?
Mas onde que dá pra colocar isso, que eu não sei?
Então, você, na hora de postar, tem essa opção. Se você tá postando uma foto nova, tem a opção de legenda, né? Então, a legenda normal. Uhum. E aí... Nas configurações avançadas, tem lá escrever texto alternativo. Ou, se você já postou, você pode ir em editar, como se você fosse editar a legenda.
Ah, achei.
E aí, em cima da foto mesmo, onde você tagueia as pessoas, do outro cantinho, ó, tá vendo? Tem texto alternativo. E aí você adiciona
e aqui
o texto
você coloca esse texto.
É. E aí,
é o alt. Na programação é o alt. Né? Quando você legenda.
É o alt,
a imagem...
exatamente. O alt da internet, né? Quando a imagem não carregava, tinha essa descrição da imagem.
Uhum.
E aí é isso, porque a gente fica pedindo as ferramentas, mas tem algumas que já existem e a gente não usa, né? Então, pra tornar mais.
Eu não sabia que tinha isso no Instagram. Dica
pois excelente. É. Nem eu. E aí o outro é uma influenciadora de frutas, que eu descobri porque eu fiz uns stories falando sobre fruta do conde, que eu tava comendo fruta do conde pela primeira vez, e uma grande descoberta, porque é a fruta mais doce que eu já comi em toda a minha vida, e aí me indicaram essa menina que chama Liz de Sá, que é uma menina que fazia uns vídeos pro Taste Made, e ela é craque de fruta, ela sabe tudo de fruta, e ela começou a fazer uma série no IGTV dela, cada vídeo sobre uma fruta. E é o vídeo mais lindo, assim, visualmente, e contando as curiosidades sobre aquela fruta, origem, diferenças, como saber se a fruta tá boa ou não.
Ah, que legal!
Eu achei demais isso, é.
Como que é,
Liz?
L-I-Z _ D-S-A, D-E-S-A.
Ah, apareceu aqui. Gente, como é, né, a internet, você se especializa em tudo, né? Especialista em fruta.
E diz que os vídeos dela, eu não assisti ainda, os vídeos dela no TasteMade, ela fazia, tipo, degustação a cegas de fruta e ela acertava todas. Então ela é, tipo, entende tudo
A referência da fruta.
Exatamente,
a referência da fruta. Eu vou ser esse de chocolate, eu acho que eu vou começar a investir nisso também.
Degustação a cegas de chocolate.
Sommelier de chocolate.
Fecha meus olhos que eu vou descobrir eu descubro qualquer chocolate. Aqui tem aqueles da pão horrorosos.
Não sei, hein, Felipe? É difícil com o olho fechado. Você já fez esse desafio?
Não, mas vamos fazer. Eu sou doido pra fazer.
A gente já fez pro canal uma vez. Bota a venda e aí pra saber qual é o chocolate.
Me chama na próxima.
É difícil. Chama.
Óbvio que é difícil.
A gente fez com a... No Papel Pop, a gente fez com a Clarice, lembra? Eu não sei se você chegou a ver. A gente pegou vários hambúrgueres. Pegamos do Burger King, do McDonald's, do Bob's, do não sei o quê. E aí fechou o olho da Clarice pra ela adivinhar quais hambúrgueres.
Ai, que
acho que
ela
deu.
Ela adivinhou?
Ela adivinhou do McDonald's. Eu não lembro direito como é que foi. Mas tá lá no YouTube do Papel Pop, que vou digitar lá. Acho que foi o Luigi e a Jamile junto com a Clarice, se eu não me lembro.
Então, no Masterchef, quando a Clarice foi eliminada e teve a semana da repescagem, aí uma das provas da repescagem era experimentar umas frutas, assim, tipo, e subia direto pro mezanino, você tinha que experimentar, não era frutas, eram 50 comidas, 50 cubinhos, assim, e a Clarice ficou em segundo lugar, ela acertou, acho que 49 de 50, ela arrasou, tipo assim, comia chuchu, melancia, coco, não sei o que, e falei, gente, impressionante.
É muito difícil,
Chuchu
quando
é fruta?
Tampa o olho, o bagulho fica muito difícil.
A gente esquece, muito. Né, é dos outros sentidos.
Total, vocês já foram naquelas experiências de comer no breu, assim?
Não.
Nunca. Não, eu já fui, eu tinha certeza, num restaurante lá no Canadá, tipo, breu, total, assim, meio desesperador até. Eu tinha certeza, e comendo com a mão, né, eu tinha certeza que eu tinha comido frango e era pato. Era uma
mas é
surpresa.
Quase a mesma coisa, frango e pato. Né?
Ah, gente, mas não sei. Frango é uma coisa que a gente come sempre. Tipo, eu não senti nenhuma diferença. Eu tinha certeza que era frango, sabe? Tipo, purê de batata e era de cenoura. Sei lá, tipo, dá um bug no cérebro.
Ai, vou dar um interessante, né? Porque eu vi no Twitter esses dias... Eu já dei esse interessante, né? Provavelmente. Eu vou só reforçar pros jovens. Que eu vi um vídeo, gente, da Gal Costa atingindo a mesma nota que a guitarra, cantando Meu Nome é Gal.
Ah, eu esse acho vídeo, que o Bruno já
o melhor
mostrou
vídeo
isso.
Da...
Mas é um vídeo antigo esse,
antigo,
não é o de agora?
Antigo, ela tá com uma roupa de plumas rosa e ela fica... Meu Nome é Gal! aí ele faz, meu nome é Gal na guitarra, assim, faz o agudo, e ela faz mais agudo, e aí vai ficando mais agudo, e ela vai ficando mais ainda, é muito bom. E aí,
é uma das cantoras mais fodas, gente, que a gente tem ever. Ela é foda.
Conheçam
a
Gal Costa. Então tem uma playlist lá. Eu fiz a playlist Meu Nome é Gal pra vocês ouvirem. Ouçam aí, que eu já tô separando as músicas. Tem umas músicas que já estavam, que eu amo ouvir, mas eu vou colocar mais algumas aqui. Vou dar uma pesquisada nos discos mais antigos e trazer algumas desses mais recentes também, porque vocês têm que ouvir.
Eu amo até a parte brega dos anos 80, que ela regrava Stevie Wonder. Eu amo tudo, tudo.
Meu
tudo.
Bem, meu zei, meu mal. Sabe? Meu bem, meu mal. Eu adoro, eu adoro. É maravilhosa. Eu lembro sempre do o Tyler, the Creator, um dia tweetando lá, ele falando, cara, eu tô aqui só ouvindo Gal Costa. Então, assim, vocês acham que é coisa de seus pais?
Ela é tudo.
Não. Ela é tudo, sabe? As pessoas.
E o Kai Tranada que remixou aquela música dela? Como é que é?
Sim.
Completamente, mente.
Completamente feliz, né?
Me sinto completamente feliz. É muito
contente.
Bom. Vou colocar essa também pra vocês ouvirem lá, porque é maravilhosa. Não, não pode ser esquecida, Gal Costa.
E sempre muito à frente do seu tempo.
Muito.
Né? Muito incrível. Transgressora. Sensacional.
Eu vi um meme lá dela, que todo mundo apaixonado por ela. Assim, eram várias fotos com várias pessoas, assim, tipo, muito apaixonadas. Homens, mulheres.
Admirando.
Todas as pessoas apaixonadas por ela.
O meu interessante, né, é... Vai no YouTube e veja o Roda Viva da Fernanda Torres. Gente, é... Uma doideira, é uma piração, é uma loucura essa mulher com 20 e poucos anos sendo entrevistada pela galera. E assim, a gente assistiu aqui e ficava, gente, as ideias que essa mulher tem, as coisas que ela fala, eu fiquei passada assim. Só sei que eu assisti, a gente pegou e assistiu, se não assentada, e só digo isso, vai e faça isso.
Chique.
É isso?
Eu não dei o meu, posso dar?
Uhum.
Pode.
Imagina.
Eu só queria fazer aqui um adendo, porque eu indiquei vários twitters, que é o tipo de coisa que as pessoas geralmente fazem no interessante, mas eu separei pro Meryl porque o biólogo acabou de entrar no Twitter, daí gerou essa coisa toda dos... Foi dia do biólogo, inclusive, acho que semana passada e tal, por isso que eu trouxe esses twitters.
Ô, Lorelai, porque... você pode chegar aqui e fazer o que você quiser.
Não pode, porque depois é o povo querendo explicar. Não, porque Meryl é isso, isso, isso. Interessante não é isso, isso e aquilo. Na internet
não,
já tem essas brigas.
Você... Carta branca aqui dentro.
Obrigado, Felipe. Mas eu tô com vergonha de dar o meu interessante, né? Porque eu acho que todo mundo vai achar que é ruim, mas eu achei muito legal.
Ah, então não vai dar, não.
Deixa eu dar, eu não dou faz tanto tempo.
Dá
deixa eu dar
gente,
alguma coisa.
Dá pra gente, vai.
Eu vou dar pra vocês. Eu tô numa fase de assistir filmes de ação, porque a gente não precisa refletir, tá bom? É só assistir, não precisa pensar.
É válido, tem que
só
fazer isso sim.
E daí eu tava assisti aquele Old Guard na Netflix, sabe? Ai, porradaria, não sei o que lá. Daí eu fui reassistir um filme, gente, que é um dos meus favoritos de ação. Não sei se vocês conhecem, que o nome é Hardcore Henry. Já ouviram
falar?
Gente, vocês têm que assistir, Mona. Porque é... Juro pra vocês, é um filme que já é considerado cult, porque ele é totalmente gravado em primeira pessoa. E não é como se fosse um filme que
é um
não
vlog.
Tem corte. É como se fosse um vlog. Só que você não vê a cara da pessoa.
Ah,
do protagonista.
Tá,
é como
ele,
se fosse
tá.
Um jogo em primeira pessoa. É um cara, eu
como
até
como é que é hardcore
aqui.
O quê?
Hardcore Henry. Ah. H-E-N-R-Y.
Henry.
Isso.
Já achei
Henry
aqui.
Henry Cristo, eu achei, né? Mas enfim, é de 2015. Ele é um clone ciborgue ressuscitado pra salvar uma mulher de um psicopata em um dia. Só que, gente, tem plot twist, viu? Tem plot twist e é um filme que você... Ele passa, assim, em minutos. Porque realmente é muito, muito, muito ação. Ação, ação, ação. Você fica louca. E você acha que você não tá entendendo o filme no começo.
A cotação dele no Rotten Tomatoes. Peraí.
Ai, não. Não me envergonha.
É em russo?
Aqui.
É isso? Ele é da Rússia, mas o filme é em russo ou em inglês?
Eu acho que ele é em inglês, não é? Não lembro.
Ah, tá. É porque os atores têm o nome de russo.
Missão Extrema.
Olha, é filme aí topzera, hein?
Aonde você assistiu? Onde dá pra ver?
Então, eu tinha assistido na Netflix, eu não sei se ainda
tá.
Eu adoro essa... Vou... A foto. Essa foto. Ai, abriu.
Aí
peraí.
Sumiu.
Horrível! Ô, Lorelai.
Ai, gente, é cafona.
Eu vou ver, porque parece ser horrível.
Eu gostei também, eu vou assistir.
Mas e a pontuação aí, como é que tá a pontuação do Rotten
Tomatoes? 50% no Rotten Tomatoes.
Nossa senhora.
Tá ótimo.
Ah, mas Sharknado também tem uma pontuação assim, gente, e é aquela obra-prima.
Eu não achei. Mas bom, no, na Netflix de Portugal não tem. Daí tem no Brasil, porque aqui eu
será
não sei.
Que saiu? Porque eu tenho ele baixado ver. Também. Mentira, eu comprei aquela, né? Mas eu
adquiri o DVD.
Comprei o
primeira
Blue
vez
Ray.
Que eu vi foi na Netflix, mas então não sei, gente. Mas baixa aí, viu? Vocês estão baixando tudo aí, da Beyoncé, sei lá o quê. Ninguém finge que é que não baixa. Todo mundo baixa tudo.
Todo mundo assistiu Black Skin e vamos de hipocrisia.
É, bem isso.
Ah. Gostei, eu achei ele gato, eu pegaria o Henry, eu acho.
Mas ele não aparece, é aquilo, você só vai ver ele, não vou dar spoiler, mas tipo, você não vai ver ele durante o filme. Porque
espelho,
você é ele,
não vai
no filme.
Ele não vai no espelho uma hora?
Aí eu não sei, amiga, aí você...
Gente,
sem spoilers,
sem spoilers.
O Tim Roth tá no filme, eu tô chocado.
Nossa, tem um esquema do cara com a câmera no... na cabeça.
Parece que tem duas armas assim, ó. Ele deve correr em primeira pessoa, tipo aquele jogo.
Sim,
deve ser um jogo ruim. Deve ser um filme sobre um jogo ruim. Deve ser isso.
Lorelai. Eu não vou ver, não.
Amiga, eu sei que é várias matérias. Você quer fritar o
porque
cérebro,
eu passo
assiste.
Mal. Eu passo mal na primeira pessoa, em jogo.
Ah,
e
entendi.
Tudo.
É, me deu bastante agonia assistindo a primeira vez. Eu fiquei bem agoniado.
O Bruno enjoou com essa voz.
Eu gostei daquele lá, daquele lourão lá que sai pra buscar o menino do sequestro. Como é que é o filme que ele. Tem um filme dele na Netflix. Que maravilhoso
sei,
esse filme.
A ameaça?
É, o
assim,
sequestro.
Nome, né?
O resgate.
O Hemsworth, o menino do.
O resgate.
Isso, gente. O Thor,
amo.
Ó, tem uma matéria aqui, 6 motivos para assistir Hardcore Missão Extrema.
Foi a Lorelai que escreveu pro Papel Pop essa matéria.
Vai escrever 8 motivos para assistir.
É, fonte Twitter, @ Lorelai.
Legal. Quem? Todo mundo deu? Interessante, né?
Todos.
Me ajuda, Amanda!
Vamos para a parte mais amada do programa, mais esperada, a mais polêmica. Me ajuda, Wanda.
A mais celebrada.
Você manda casa pra
gente. Todos sinceros, hein? Todos muito sinceros.
Eu vou ser sincerão, vou ser sincerão.
Nunca menti nesse programa.
Ah, é verdade. Hoje tem que ser sincero pelo tema do programa.
Você manda para redação@papelpop.com e a gente lê aqui para vocês, tá bom? Manda, coloca lá, Me Ajuda, Wanda, no título e a gente lê. Deixa eu ler o primeiro, então. Casamento isolado, Wanda. Oi, donos da minha cavidade anal, toda cheia de purpurina branca. Que sexy.
Nossa.
Me chamo Leila, eu acho. 26 anos, capricorniana, recém-formada e desempregada. KKKKK. Namoro há 7 anos com o Rainer. Aquariano, empregado e bem-sucedido. Moramos em cidades diferentes. Goiânia e Inhumas, que também é em Goiânia. Goiás, desculpa. Com essa pandemia, nos vendo pouco e o chá de climão daqui de casa, resolvemos nos casar. Sou ganhadora nata de sorteios no Instagram. KKKKK. Ganhei o vestido, ganhei banda e também ganhamos ontem um... Que é isso? Elopement Wedding.
Casamento que você foge, casa em outro lugar, só você e o noivo.
Ai, adoro.
Chama Elopement.
Hã?
Chama Elopement Wedding? Eu não sabia disso.
É, quando você elope, é você fugir, tipo, ai, tô planejando uma festa, não, mas eu vou fugir, vou eu e o noivo só casar no, sei lá, como é o nome da cidade? Sei lá, qualquer cidade.
Angra.
Em Inhumas. Bom, ela ganhou esse casamento a dois com tudo pago, lindíssimo, no alto da montanha em Minas Gerais. Será tudo incluso, trajes, música, celebrante, fotos, vídeos. Custa em torno de R$35 mil. com as economias, com as economias do Renner, já vamos alugar algo, mobiliar a casa quase toda e entrar com o pé direito sem dívidas.
Eu quero ver o problema agora, eu quero ver a casa cair.
O problema é que será só nós dois lá, sem parentes, sem presentes, sem gastos. Casaremos no dia 6/10 e vamos literalmente fugir para a casa às pressas. Todos falam comigo sobre casamento e eu só engulo seco, pois já sei que vou casar logo e ninguém sabe ainda. Estou sem coragem de contar para nossos pais e parentes. Todos vão ficar desapontados por não ir. Morrendo de medo de ser infeliz, da rotina 2 e me sentindo humilhada por casar desempregada. PS, será uma boa saída para sair de casa logo? Pois meu pai é alcoólatra e já sofri muito com isso. PS2, pretendo doar os outros prêmios. Ajudar as pessoas é importante.
Gente,
ela
bem
só quer casar pra sair de casa?
É,
isso?
Eu tô achando isso.
É. Tá bem,
eu acho que ela quer casar porque apareceu a oportunidade, ganhou um concurso.
Não, mas se ela entrou no concurso, porque ela
vai economizar.
Casar,
né? É aquele, vou vendo o que dá. E deu.
Mas não é esse casamento que ela queria, né? Ela queria chamar as pessoas. Ela vai fazer isso porque é o que aconteceu.
Ela tinha uma banda, problema. Eu não entendi, a banda
ela
é outro
tá com
sorteio?
Eu acho que ela tá com medo de... acho que é outro sorteio. Acho que ela tá com medo de perder a oportunidade, sabe? Tipo, putz, casar de graça.
O grande problema aqui nesse caso, quando eu leio e o que eu senti, é que ela tá casando por casar. Não parece que ela quer casar.
Não parece. Ué, se você quer morar com o cara, você precisa casar? Vai morar com ele, ué. Testa. Nossa,
pronto.
Depois você casa, se der certo.
É que ela ganhou o sorteio, vai aproveitar e vai fazer a festa. Mas é uma festa que todo mundo vai jogar na sua cara, que ninguém foi convidado. E, sei lá, achei muito estranha essa história.
Mas
como é que você vai casar na quarentena?
E se ela casar e não contar pra ninguém? Vai lá, é só dois, casa, vai morar com o cara e pronto. Não avisa ninguém que você casou.
Faz dois casamentos. Faz esse casamento.
Eu acho também.
E depois faz uma festa, assim, pra familiares, porque aí tudo é mais barato, quando não é casamento. Então é só uma festa, porque tudo que você falar que é pra casamento vai custar 10 vezes mais.
É.
Fala que é por causa da quarentena, você preferiu não aglomerar seus familiares,
isso,
matar todo mundo.
Isso, perfeito, perfeito.
Eu acho que você devia ir morar com ele logo, antes de qualquer coisa. Vamos morar juntos. Testa aí, passa esse... Você ainda tem um mês aí até o casamento. Você faz esse teste, ainda dá tempo. E depois você vê, você já ganhou tudo mesmo. Não é como se você fosse perder dinheiro. Então vai logo, vai amanhã. Pronto.
Dica, se é um concurso sério, é um concurso pela Caixa, é um concurso...
Não, claro que
concurso.
Não.
Se fosse um concurso oficializado, se é um concurso oficializado, você pode pedir o dinheiro do prêmio, fica a dica. Qualquer coisa que você ganha. Qualquer concurso que é pela Caixa, que é oficial, você ganhou. Ah, ganhei uma viagem pra ir pra Orlando, conhecer a Minnie, não sei o quê. Você pode escolher o prêmio em dinheiro. Fica a dica. Estão falando que eu tô dando muitas dicas jurídicas ao longo dos Vandas. Vem aí mais uma. Foi essa.
Não, mas
sigam para mais tutoriais.
Esse sorteio dela de um casamento a dois em Goiás não é registrado na
não
Caixa.
Deve ser, não
eu
deve
posso,
ser oficial.
Exatamente. Mas eu acho que ela tinha que morar com ele antes. Concordo com a Marina, porque...
Sim.
E também não casa só por isso, pra sair de casa logo. Para, né? Eu sei que você tá desempregada aí, mas também não... Segura um pouco a onda. Não precisa ser só por isso, se jogar.
É que ela namora há 7 anos também, né?
Talvez ela já queira, mas você tem 26 anos também. Não precisa pedir autorização pra ninguém pra casar, né?
Acho que no caso dela, ela já está casada, né?
Vocês moram em cidades diferentes?
Acho que você casa mesmo quando você vive junto, né? Não tem como...
É.
Eu acho que é muita coisa da tradição, do que se espera da sociedade, etc. Tipo, ela, ai, se eu vou morar com ele, eu tenho que casar, né? Tipo assim, sabe? Seguir aquele protocolo. Padrão do que tem que ser feito, o protocolo.
Fazer uma festa, blá, blá, blá.
Mas pensando aqui que eles já convivem pouco, moram longe, minha filha, convive um pouco mais com ele.
É uma receita pra desastre isso aí.
Isso, mas realmente isso pode ser um problema. Você
vai descobrir.
Não vai assinar o papel antes de morar junto? Depois vai ter uma surpresinha.
Você vai descobrir que ele nunca vai lavar a louça do almoço. depois do almoço. Você vai descobrir...
Olha, Marina, chateado com o coração. Poxa, Leandro, lava essa louça.
Você vai descobrir que você casou com o Felipe, que nunca
lava a louça. Você vai descobrir que ele nunca troca a roupa de cama. Jamais. Aquela roupa amarela que tá lá na cama há dois
se
meses.
Se deixar, fica...
Você
um
vai
ano.
Descobrir várias
a
coisas.
A gente presumindo... A gente sempre presume que o outro que vai ser o chato, né? E não quem tá contando a história.
Eu sou aqui não lava louça. Eu vou me botar aqui. Eu sou aqui não lava louça.
Ai, somos dois, Mark. Vamos casar. É.
Agora, gente... Não, aí vai fudeu, né, Felipe? Alguém precisa lavar a louça. Se a gente casar, nossa pia vai ser escrota, né? Agora, eu acho o seguinte. Se ela já ganhou essa festinha aí, que vai ser só a dois... Será que ela ganhou também cartório? Será que ela ganhou essas coisas? Porque se for só uma festa, ganhou comida, ganhou celebrante, ganhou isso aqui, o que custa ir lá também fazer uma festinha a dois de graça e
total.
Pronto?
Verdade. Pode fazer, tipo, casamento zoeiro, assim, tipo, nosso casamentinho secreto, só que sem valer mesmo de papel.
Não precisa nem ser com ele, pode ser um amante. Pode ser qualquer pessoa.
Alguém da sua cidade, que é mais fácil testar.
Exatamente. É. Aproveita a festa de graça, pô.
Quem que leu o próximo
caso? Meu namoro
não
é recatado e do lar, Wanda. Olá, milkshakers, podem me chamar de Gia. Tenho 20 anos e namoro o Gus.
Ah, Gia.
Estamos juntos desde 2019, mas oficialmente um casal desde abril. Lê-se assumir um relacionamento para a família. Mesmo estando juntos há mais tempo, não sentia que era um bom momento. Eu vinha de outra relação meio conturbada e gostava de termos algo só nosso por um tempo. Agora que somos um casal para a minha família, entra aqui a situação chata. Minha mãe e irmã acham que meu relacionamento tem que ser como os delas e criticam quando as minhas experiências fogem ao ideal. Minha mãe já me chamou de depravada porque descobriu que eu e o Gus transávamos antes de namorar, após mexer nas minhas coisas. Já perseguiu ele de carro uma vez que viu ele sair daqui. Minha culpa. De fato, tinha chamado ele aqui escondido, entre aspas, na época que só ficávamos. Mas achei a reação exagerada. E minha irmã ficou insinuando que haveria algo de errado por eu não conhecer os pais dele, sendo que estamos numa pandemia e só namoramos há 6 meses. A gota d'água é uma insistência para que o Gus se apresente à minha família. Tipo uma espécie de jantar que elas fazem quando alguém entra na família. Tem muitas aspas aí nesse texto. O Gus tem problemas com a própria família, então ele fica ansioso em situações como essa. E não se sente muito confortável com isso ainda. Mas as insistências continuam e os olhares tortos também. Me ajuda, Wanda. Fico aqui entre essas duas partes importantes da minha vida. Tentando respeitar as opiniões da minha mãe e irmã. E ao mesmo tempo, tento viver a minha própria história com o Gus. Beijos e amo o podcast.
Ela falou a idade dela? Não, né?
20.
Ah...
Nossa, é que nova.
A sua mãe e a sua irmã não respeitam a sua...
individualidade.
É, então, né, pedir respeito em troca é meio complicado. Mas é tão nova, eu não sei. Porque a minha vontade é sempre falar, manda tomar no cu. Fala pra sua mãe e sua irmã tomar no cu, cuidar da vida delas e pronto. Mas você tem que morar com
ela,
né? Sim,
exatamente. Mora com ela, paga as contas.
Eu sempre acho que o melhor é sentar e falar, não num momento de briga, não num momento de discussão... Que aí não, parece que não entra na cabeça. Mas depois pegar ou a irmã ou a mãe, quem você acha que é mais aberta, e falar, olha, vocês estão me machucando, sabe? Isso tá me fazendo mal, eu não sou, sei lá, não sou depravada, é foda falar, né? Mas eu, enfim, são outros tempos e eu vou, a minha vida é assim e me respeita. E a hora que a gente achar que o Gus quer vir aqui, né, conhecer a família e fazer esse baile de debutante aí pra família... Ele vem, mas por enquanto ele não se sente confortável, me respeita e pronto.
É o que eu falei, eu ia falar exatamente o que a Maqui falou. Acho que você precisa de aliada. Consegue uma pra ver se você consegue virar esse jogo, porque você vai ter que. Você vai ter que. É muito fácil falar tchau, todo mundo, não preciso de vocês, porque a família é uma merda nessas horas. Você tá no meio deles, né? Então você precisa de alguém que vai conseguir entender o seu lado. Isso é ser uma aliada. Senão você vai ficar. Você e sua namorada contra toda a família. Nossa, coisa mais insuportável que é nessas horas. Nossa,
em 2020, gente, pelo amor de Deus, depravada. Quem é que fala que a filha é depravada porque ela transou antes de, sei lá, o que, de casar?
O catolicismo, o catolicismo faz isso.
Ai, muitas
gente.
Mães, viu? Muitas famílias.
Então, bizarro, mano. Como pode?
Mas, gente, eu acho que ela... Eu acho que...
Era depravada mesmo, né? Tá bom.
Eu sei que ela deu várias vezes. Ela é uma depravada.
É. Fez uma gulosa na esquina.
Eu acho que ela é... Ela respeitar não quer dizer que ela tem que seguir o que os pais, o que a mãe quer, sabe? Eu acho que ela tem que mostrar que ela ouve, que ela entende o que a família pede, mas ela tem que negociar com bastante drama e falar, mãe, eu estou aprendendo e blá, 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 jogar pro lado emocional, não tentar bater de frente, mostrar que ela quer crescer, que ela quer aprender e não sei o que lá, mas que o menino também tem as questões dele e que juntos eles vão conseguir não sei o que lá, não sei o que lá. E com o tempo ela vai amolecendo, mano. É igual se você fosse um filho gay, sabe? Vai ser um... É um pesadelo no começo, mas... Você respeita porque você entende o preconceito que eles têm. Mas ao mesmo tempo você tenta encaixar ali o seu posicionamento que não pode mudar, entendeu? Que você não é uma...
Fala que
você
quer casar de branco. Mãe, o que meu sonho é casar de branco. Será que eu ainda posso mesmo já tendo dado? Fala assim, umas coisas assim.
Eu tô larga, mãe. Eu posso casar mesmo assim?
Com 20 anos, né? A gente tá falando de casamento. A menina tá só pegando um cara.
Sim!
Né?
É, bem...
Mas aí você traz umas historinhas nada a ver. Sai pela tangente. Joga uns problemas no colo da mãe que ela... Não vai saber como resolver. Mete o louco com a família.
Eu sou muito a favor de esconder relacionamento, gente. Esconder, ninguém precisa saber, sabe?
Mas aqui na quarentena, como faz, né? Porque o menino deve ir na casa dela, né? Pelo que eu entendi.
É, mas deve ir meio escondido, não deve ir pra jantar com a família. Deve dar 10 da noite ele
tanto
chega.
Tanto muro pra trepar com o namorado.
Será que a mãe perseguiu o cara de carro? Porque eu não entendi essa.
Lorelai, é um pensamento muito gay da sua parte, porque héteros não precisam esconder nada, eles não têm problema nenhum em namorar ninguém.
É, mas daí mostra aí, o povo já quer que case, entendeu? Era melhor esconder do que mostrar isso pro
negro. Eu acho que tem muita mulher que tem que esconder sim, dos pais. Que tá pegando...
Vai ser muito problemático, vai ser muito problemático se conhecerem o Gus, assim, se
vai ser muito
tem uma experiência. Problemático.
Ah, entendi, normático. Falei, o que é isso?
Não, problemático.
O Gus não quer, né? Ele
o Gus
que
não quer.
Mas aí talvez é um trauma por causa da família dele.
O Gus tá certíssimo, gente.
Dela.
Imagina esse jantar que o Walk vai ser, pelo amor de Deus.
Ele já
precisa. Eu tô com o Gus. Ele tá ligado, a mulher já perseguiu ele de carro, ele vai jantar na casa dela, tipo, você está sendo introduzido à família, parabéns, Gus.
É, mas aí também pode desmistificar, sabe, tipo, cortar essa chatice, essa preocupação, essa coisa. Você vai lá, conhece, de boa, janta...
Leva um santinho, dá uma Nossa Senhora da Aparecida pra ela...
Nossa,
jantar.
Essa novena, leva uma vela de 7 dias, você tem que fazer uma novena.
Ah, a pandemia eu acho uma ótima desculpa, assim como no caso anterior do casamento, nesse daí, ai, pandemia, a mãe é grupo de risco, então a senhora é grupo de risco, não, teve o pai, o tio, avô dele pegou corona, a gente não sabe como é que tá... Né? Já faz isso.
Dá um truque.
Vai dando truque até quando você puder.
Ou melhor, ser sincero não vai adiantar. É isso.
Eu
você
acho que
inventa
não.
Uma mentira.
Minta.
A minha dica foi ser sincero.
Ah, não.
A minha dica é fazer esse almoço, esse jantar logo e pronto, já tira a birra logo de cara.
Eu amo que a Lorelai fica costurando o tema do programa em todos os blocos. Eu gosto muito dela por isso.
Perfeito.
Comunicadora, né, gente? Comunicadora, sabe?
Não, nasceu pronta. Quem quer ler o próximo caso?
Eu leio.
Aí,
tá.
Deixa eu só abrir o link, pessoal, peraí.
Eu espero que seja alguma coisa de putaria, de sexo, porque ela é muito mais casamento e relacionamento.
Eu só... Você quer saber qual é o título? Eu só queria uma putaria com ele, Wanda.
Vai.
Mas a gente sabe que não deve ter rolado só putaria, né? Só pelo título, vamos lá. Olá, milkshakers, donos do meu cu e convidado Mara, que tem um controle emocional divino e tudo sabe sobre a vida.
Tudo bem?
Nossa, é a gente,
acertou,
Lorelai.
Acertou.
Podem me chamar de M. É o Mr. M. E o meu drama é o seguinte. Comecei a namorar real oficial em fevereiro e com a pandemia, em um mês, meu relacionamento se transformou em um web namoro. Bactéria filha da puta. Pois meu boy é do grupo de risco. Estamos conseguindo contornar a distância com certo equilíbrio. E algumas tretas, pois sou ariana e ele virginiano. Ah, é uma mulher, então a M. Eu tava achando que era um boy. Tá. Buscamos maneiras de compensar a distância através de gestinhos, assistir coisas juntos, enviar comida de surpresa, sempre fazer calls. Porém, no quesito manda nudes e putaria, é que se encontra o meu problema. Eu sou fogosa, adoro fotos e mensagenzinhas safadinhas, bem descritivas mesmo. Porém, meu boy dificilmente retribui. Já mandei nude conceitual, nude clássico, nude dirigido por ele, e recebi no máximo uma foto no espelho de cueca. E as respostas são sempre, kkkkk, que saudade. Ou, nossa amor, queria estar aí. E só, o que acaba sempre me frustrando, pois não sinto reciprocidade. Tentei parar de enviar fotos e mensagens nesse contexto para não gerar essa frustração. Mas além do fogo no cu, estou numa fase de superar traumas, explorar meu lindo e gostoso corpo e minha sexualidade. Porém, é muito difícil não ser retribuída da mesma forma. Me ajuda, Wanda, pois eu já falei pra ele como eu me sinto, já tentei estimulá-lo, já falei o quanto ele é um gostoso do caralho, mas ele sempre responde da mesma forma e nem demonstra um esforço pra tentar. O que preciso fazer pra ver aquela jambrolha da qual sinto saudade e trocar uns SMS de putaria, Wanda?
Putz, que eu ia falar, tudo que eu ia falar é meio que ela já fez, né? Tipo assim, ah, fala que ele, sabe, valoriza ele, fala que ele é um gostoso, às vezes ele é inseguro, mas ela já fez.
Ele tá transando com outras durante a pandemia.
Eu pensei isso, Felipe.
Mas ele é grupo de risco. Será que ele tá fazendo isso, meu Deus?
Gente. Olha o Felipe matando sonhos.
Eu não tenho coragem de mandar nude. Eu não consigo fazer isso. É uma coisa que eu já deixo claro no começo do relacionamento.
Ou isso aí que a Lorelai falou.
Eu não faço. Gente, é sério, eu não consigo. Se o boy me manda ainda a piroca, não sei o que lá. Eu acho legal, gosto da foto, salvo no favoritos, mas eu não sei nem o que responder. E eu juro pra você, e pode ser namorado meu, gente. É uma coisa que eu não...
Você não tem a desenvoltura da putaria online.
Não me pega, entendeu? Não me toca, não me desenvolve. Não, não funciona. E não tem nada a ver com os boys, assim. Eu posso falar pra ela que não tem a ver dele não te achar gostosa, não tem nada a ver. Tem gente que não é o tipo de coisa que excita ele, que ele não sabe desenvolver, sabe? É uma coisa bem menor do que você tá imaginando. Não é
eu sou
coisa
um pouco
grande.
Parecido com a Lorelai, porque pra mim vai depender de cada caso também. Eu não é uma coisa que me excita, pá, só o nude assim, não vejo tanta graça mesmo, não. Mas no caso deles dois, eles já se conhecem. Ah, o que aconteceu com a Lorelai? Ela foi embora.
A bateria tá acabando, a bateria.
Ah, tá. Foi a mensagem da bateria.
É, ela já tem um relacionamento. Bom, é um mês, né?
Mas é aí um mês.
Veio a pandemia.
É um mês.
E de repente uma coisa...
Eles transaram? Você transou? Eles transaram?
Ah, sim, né? Porque ela tem saudade da jambrolha. Então acho
exato.
Que
sim, né? Sim, transaram. Era uma depravada, no caso. Então...
Ela sim, a depravada.
Ela sim.
Não, mas aí, não sei, eu fico pensando logo que o cara ou não curte esse negócio de ficar trocando nude, ele não excita ele muito, ou ele não tá muito afim de você, já pode estar em outra.
É porque sim. ela não falou, tipo, ela falou que falou pra ele, né, mas não diz qual foi a resposta dele, né? Se ele falou,
ele
ai, não,
kkk. Eu...
KKK,
você ai, é tão bonitinha.
Você é muito doidinha. Não, mas é porque ele podia ter falado: não, eu sou tímido, não gosto, sei lá, puta, isso não me excita. Mas não parece que ele falou nada do tipo, né? Então, não sei. Mas eu acho também, concordo com a Lorelai, que tem gente que não tem desenvoltura pra putaria online. E ok, como eles estavam namorando há pouco tempo, acho que ele. Tá, nesse par nem tiveram essa conversa, né? Tipo. Você gosta de trocar nudes? Agora eles estão forçados, né, nessa situação e...
Mas eles têm uma coisa bem legal, né? Eles têm uma relação legal. Ela fala que eles têm uma troca muito legal. É só isso que ela sente falta. Por isso eu acho que ele não tá traindo ela, sabe? Ele não começou a dar um gelo nela, não começou... Eles mandam comidinhas, tipo...
E ele dirigiu o nude dela. Dirigiu nudes dela.
É, viu? É,
vai ver que ele é mais...
Pede pra dirigir o nude dele. Pede pra dirigir o nude dele.
Ele não gosta só na frente da câmera.
Exatamente. Voyeur.
É, agora, se é uma necessidade sua absoluta, aí tem uma, né, uma desencontro de expectativas, e aí talvez ele não seja o cara pra você,
e
sei
se
lá.
Ela, e se ela fizer isso com outro homem e continuar com ele? Tudo bem?
Trocar nudes com outro homem?
É traição? É essa a pergunta?
Seria traição?
Se ela falar, né, pra durante... ele, se eles combinarem, não, o que é combinado não sai caro, né?
Mas por que que você tem que achar que isso é um problema? Ter que combinar? Não tô brincando.
Ah, você não me vem. É pra você e a ser.
ué, eu tinha que avisar que eu tô fazendo isso, por que eu tenho que avisar você que eu tô trocando nudes com outro cara? Desde quando você achou que isso aí era
isso é dono
uma exclusividade
do meu corpo.
Sua? Você é dono do meu corpo agora? É... Meu corpo, minhas regras.
Troca.
Pronto, tuitei.
Cria um OnlyFans seu. Pronto.
Um OnlyFans. É.
Assina OnlyFans de vários boys, assim, e fica vendo a jabrolha
deles.
Cria
o seu, você manda, você fica lá mostrando, de repente você recebe alguma coisa.
Gente,
não sei se dá
nunca
pra
nenhuma mulher... É muito louco isso, né? Porque dificilmente uma mulher quer uma foto de jambrolha. E no caso dela é tudo que ela quer.
Um grande sonho.
É.
Né? Um grande sonho.
E se ela fizer uma live?
Se ela chegar e fala diretona?
Se ela fizer uma live com ele?
Ai, que pesadelo. Assim.
Mais difícil, muito difícil.
A Lorelai.
É horrível. Não, mas não é... Mas não é uma live, Lorelai, pra falar pra, com esse objetivo. De repente você tá conversando. E aí você vai encaminhando pra aquilo. De...
Ai, e aí ele vai falar.
Então, calor, né? Tira uma blusa.
Porque os boys já tentaram isso comigo, começar uma conversinha assim. Eu falo assim, pelo amor de Deus, não
sério?
Vou por esse lado, não. Eu começo a rir. Eu não funciona. Pra quem não.
Manda um meme, manda
não
um meme.
Não funciona pra mim, gente. Juro pra você. Eu acho que o menino passa por isso também. Você acaba deixando ele muito mais constrangido. Eu vou falar por mim, talvez ele esteja muito mais encanado com isso do que você, porque ele não consegue retribuir uma coisa que ele sabe que você precisa, e isso é um assunto pra mim que às vezes eu me sinto mal, tipo, ah, ele queria um nude meu, mas eu não consigo, o que será que ele vai pensar, será que ele vai pegar nude de outro, o que vai acontecer, não sei o que lá. Isso é um problema pra gente também.
Eu acho que tem que
fazer. Um grupo de que não gosta de
nude.
É verdade, é verdade, é verdade. É verdade.
O que você tá fazendo, amor? Pô, tô aqui bebendo minha cerveja, aí eu tô com a mão na minha vagina. Sei lá. Tenta de alguma forma.
Olha aqui.
Mas
como tá molhadinho.
Tá molhadinha como a minha vagina.
É, tenta traduzir de forma discreta.
Vai de boa.
Nossa, comi uma maçã que agora imaginei você chupando minha buceta de pau duro. Nossa. Manda aí.
Olha!
Não, eu acho que ela tem que
sutil. Descobrir.
Ela tem que descobrir por que, que ele não gosta. E aí a sinceridade dele é que vai dizer. Ele tem que falar a verdade pra ela. Se ele não gosta, ele tem que falar, porque ela para de insistir, né?
Exatamente. Você não gosta de mim ou não gosta dos meus nudes? Você prefere
não gosta de mandar nudes?
Você não gosta porque tá em sépia? Porque eu nude em sépia, eu não gosto.
Mas ele que dirigiu.
É Valência? É Valência que você mandar? Não gosto, não valoriza.
Nude em sépia, eu quero ver.
Não manda nude.
P&B ou colorido.
Nem Tóquio, porque ninguém quer. Nem Rio de Janeiro, que esconde muito. É Cairo ou Los Angeles,
sépia,
pra dar um
ninguém
destaque.
Ninguém deve saber mais o que é sépia, né?
Claro
não
que
é filtro.
Sabe.
Não é mais filtro de Instagram, ninguém mais sabe o que é. Tá, próximo caso.
É isso aí, a Maqui acertou. A Maqui matou.
Samir, você já leu algum? Você já trabalhou?
Não
me ajuda agora, então.
Deixa eu
faz
ler.
Favor.
Deixa eu ver se eu consigo
favor.
Ler. Ai, meu Deus. Psicopata Destruidor Wanda.
O quê?
Olá a todos. Psicopata Destruidor Wanda. Vamos ver. Olá a todos desse podcast perfeito e convidados, se tiver. Temos. Podem me chamar de Pedro. Tenho 34 anos de Ares. Conheci o Júnior, 36 anos, no carnaval de 2018, aqui na minha cidade, em Belo Horizonte. E logo de cara, a gente se deu super bem. O sexo foi incrível. Começamos a namorar. Na época, ele morava em São Paulo, mas ele vinha direto BH, pois a empresa dele tem uma filial aqui.
Tá fazendo com o sotaque
tava
mais,
tudo lindo.
Mais acentuado, é isso?
Muito, o sotaque lá de Itaúna.
Ai.
Lá da minha cidade. Tava tudo lindo, até que conhecemos o Fabiano, 28 anos, geminiano, um rapaz que tinha acabado de separar da esposa, que o abandonou com um casal de filhos. Fabiano chegou na empresa do meu namorado, aqui na filial de BH, pedindo emprego e contou toda a história dele, que logo comoveu todos e ele foi contratado. Júnior chegou na minha casa me contando sobre a contratação e logo liguei o nome do Fabiano com o rapaz que me adicionou em todas as redes sociais, inclusive de alguns amigos também. Uma semana antes, mostrei para o Júnior, que confirmou que era o Fabiano. Eu tinha aceitado ele nas minhas redes por ele ter filhos gêmeos. Estava interagindo no perfil das minhas sobrinhas gêmeas. Gente, pra que? Entendi isso, não?
Critérios pra quê, né?
Eu, como bom ariano, sabia que aquilo não era coincidência, como o Júnior pensava. O tempo foi passando e eu sofri calado. Mentira. E desencanei das paranoias da minha cabeça. Todos ficamos bastante amigos. Fabiano passava bastante tempo aqui em casa com as crianças. Em 2019, tudo mudou. Júnior estava ficando cada vez mais distante, estranho e nervoso comigo. Alguns amigos que fiz na empresa do Júnior começaram a me contar de como o Fabiano era extremamente competitivo, mentiroso e já tinha até simulado um acidente de trabalho para fazer uma outra pessoa ser mandada embora. Me avisaram também que meu namorado e ele agora eram unha e carne. A paranoia voltou a me consumir, mas já era tarde demais. No meio do ano passado, o Júnior me bloqueou de todas as redes sociais do nada. Terminou comigo por mensagem. Fui proibido de entrar na empresa dele. Eu só queria uma explicação e ele nunca me explicou nada. Achei que tinha superado. Estava vivendo a minha vida normalmente, até que um mês atrás veio uma notificação do Fabiano no Instagram. Achei que tivesse me bloqueado também por causa do Júnior. Foi o maior baque que eu tive em toda a minha vida. Júnior e Fabiano estavam morando juntos em São Paulo. Baque pra quem, né, amigo? Porque até eu lendo o caso já sei que era isso. Vi várias fotos deles felizes em todos os lugares que eu tinha foto com ele também. Fiquei numa bad terrível. Não consigo bloquear o filho da puta do Fabiano. Não sei o que ele disse pro Júnior pra ele ter me largado. Já tentei várias vezes contato porque quero a porra de uma explicação. Sinto que só vou superar quando tiver uma explicação. Faz 2 semanas que recebi um e-mail anônimo com uma foto deles e um link para um filme chamado A Casa, da Netflix.
Que?
O filme é basicamente de um cara que perde tudo e vira stalker de uma família que compra sua antiga casa e acaba com a vida deles. O que eu faço? Tento investigar esse Fabiano depois desse e-mail anônimo? Tento procurar respostas? Ou melhor, tentar...
Volta pra descrição do filme que eu não peguei. Como é que é A Casa?
Peraí. O filme é basicamente de um cara que perde tudo e vira stalker de uma família que compra sua antiga casa e acaba com a vida deles. Ah, tá. Eu já vi esse filme. O que eu faço? Tento investigar esse Fabiano depois desse e-mail anônimo? Tento procurar respostas? Ou melhor, tentar esquecer tudo isso? Como... Minha cabeça não tem paz.
Eu não consigo opinar com uma história mal contada quando eu tenho que fazer tantas perguntas para quem tá me escrevendo. Não consigo. Não, é melhor não falar.
Por quê? O que você queria perguntar?
Olha, Sabi, você não me pergunta!
O que você queria? O que você queria saber?
O pai dos gêmeos era hétero ou era gay casado com uma mulher?
Ele levou os gêmeos?
Né?
Acho que é.
Tá aí mais uma pergunta que ele eu queria levou fazer.
Gêmeos? Não foi ele que abandonou os gêmeos? Ou a mulher que abandonou os gêmeos com ele?
É a Bel para meninas.
É, a história que ficou com ele. As crianças ficou com ele, né?
Abandona essa história, nunca mais olha pra trás, não abre nenhum link. Você sabe quem tá te mandando, que é o psicopata. Sim. Não abre, pode ter vírus no seu computador agora, ele tá ouvindo o que a gente tá falando. Some daí. Uhum. Não volta.
Eu acho que é assim.
Eu acho estranho. O cara ter terminado com ele, bloqueado e de boa ele ficou, sabe?
Ele não ficou de boa.
O cara foi embora. O cara foi embora pra São Paulo.
É, o cara vazou. Terminou com ele e vazou.
Sim,
tem gente que faz isso.
A explicação é: o cara é um baita de um cuzão.
Ah, né? Sim.
Não, então, sim. É isso que eu tô falando, assim.
O problema é que quem escreve pra gente é de Áries. Você conhece esse signo também. A pessoa não consegue sossegar enquanto não brigar e saber o que tá acontecendo, e discutir, e ir lá e saber. Eles não sossegam enquanto não fazem isso.
Então fica aí sendo trouxa.
A Marina é assim como eu. Nesse caso, o cara terminou comigo, me bloqueou de todas as redes sociais, ele já tá bloqueado pra sempre da minha vida. Ele pode vir, ele pode reencarnar como capeta. Se aparecer na minha frente, eu falar assim, beijo, sabe? Foda-se.
Eu faria o mesmo.
O problema é que...
Sim.
O problema é que esse ariano, ele quer saber ainda, ele tá curioso, ele vai querer conversar com o cara.
Mas é também, o e-mail anônimo é um bagulho que dá uma atiçada na curiosidade, né? Com o link de um filme.
Pra mim é polícia, pra mim é direto pra polícia, eu recebi esse e-mail anônimo.
Ah, pra mim é coisa de 15 anos, que vê fazendo isso em série, que é, nossa, vou mandar um e-mail anônimo. Gente, olha, o que eu acho, o cara já tem todas as respostas. A resposta é, outro não gosta de você, supere, te largou, foi idiota.
Acreditou numa mentira.
Sabe o que ele tá achando? Ele tá achando assim que o Júnior, talvez, tá foi sendo enganado, sabe? Esse Fabiano tá controlando. Porque esse filme A Casa é isso. O cara começa a manipular todo mundo pra fazer as coisas. Ele tá achando,
a empresa não é de quem tá escrevendo pra gente, ele que se foda, o ex que se foda, nem mais o namorado dele.
Nossa!
O que eu acho. É.
Travou.
Não, voltou.
Eu tô dizendo que quem tá escrevendo pra gente não tinha nem que se preocupar, porque a empresa não é dele, o cara já é ex, que foda-se a empresa e os dois juntos, e os quadrigêmeos todos enfiados no cu deles. Ai, que horror. o que me incomoda nesse caso é o começo começa muito estranho já. Do cara trabalhar na empresa, de ficar frequentando a mesma casa. Que porra de relação profissional é essa, sabe? Então já começa bem cagado, isso me incomoda.
E o grupo de gêmeo, que todo mundo que tem gêmeo se conhece, que detalhe
estranho. E ele liberou porque ele também tinha gêmeos.
Olha que bizarro.
Tanta gente sabe que quer terminar a relação assim, mas daquela coisa, não sabe.
Será
se termina.
Será um tráfico de gêmeos?
Será que é pra isso?
Será que ele roubou os gêmeos, na verdade? Esses gêmeos não são dele. E aí ele precisava achar alguém pra fugir com ele, criar esses gêmeos.
Ah, ele queria já alguém, né?
Foge.
Queria alguém ali pra ludibriar. Mas eu acho que eu sou da mesma opinião que o Felipe. Se o seu ex aí se deixou enganar por esse cara, o problema é dele, foda-se. Ele não acreditou em você, que tava há anos lá com ele, do lado dele. Ah, não. Vai se fuder.
Se levou
a melhor coisa,
embuste.
Melhor coisa pra terminar é quando a pessoa é escrota com você. Então aí você termina com vontade, tipo, foda-se mesmo. Se ela fosse uma pessoa muito legal, aí você fica, ai meu Deus, será? Mas se o cara foi um escroto, você tem que dar graça a Deus que, olha, best thing I never had. Já dizia Beyoncé.
Eu acho que ele não consegue largar essa história, não.
Ah, então fica aí sofrendo. Tem que achar um hacker, então, pra ver de onde veio esse e-mail. Qual é o IP? Da onde veio? E aí,
vive essa loucura, então. Vive essa loucura.
É o filho da puta, é o psicopata ou é alguém dando uma dica pra ele? De que é isso que
alguém
tá
do trabalho?
Eu ia ficar intrigada com o e-mail.
Será que é alguém do trabalho?
Não sei. Eu só sei
que. Eu acho que deve ser.
Se tá acontecendo isso tudo mesmo dessa forma, eu sempre penso assim: eu não quero viver essa novela cafona. É muito cafona. Eu não mereço. Eu tô fora. É uma história muito cafona. Eu não mereço, eu não quero isso pra mim. É, eu adoraria acompanhar a história de alguém assim, mas que eu não faça parte. Aí eu quero acompanhar.
Um filme,
eu gosto de coisa ruim.
Se fosse um filme, mas, seria maravilhoso.
Exato. Eu quero ver Hardcore Henry, eu quero ver essas coisas
isso
ruins.
Aí.
Mas é tiro, porrada e bomba, caralho. Mas quando é a minha vida, eu me recuso a viver essas coisas. Eu não participo, não.
Também acho.
Aí já estamos.
Acho que sim.
Não ajudamos. Acabou. Nada, né? Só reclamamos da história.
Só fomos honestos. Fomos sinceros em todos os casos. Falamos
a
verdade.
Seu, é isso aí.
A pessoa manda, escreve pra... e aí? Vai se fuder. Deixa
manda pra redação @papelpop.com, o e-mail mais popular da internet. Boa, me ajuda a Wanda lá no assunto. Você não tem ideia de quanto já custa esse e-mail. Já tá muito grande pra armazenar isso tudo. Mas a gente tá aí, tamo junto.
Não manda, não.
Só de hospedagem.
Tudo é nesse e-mail, meu Deus. Põe Me Ajuda a Wanda no título e a gente lê o caso aqui pra vocês. Tá? Vou ler os comentários da última edição, que foi a edição que a gente não falou um segundo nesse programa dos nossos novos filhos, nem
foi
no começo,
a edição
nem
nova era,
nem no final. Começa dia 24, tiveram várias dúvidas que muita gente perguntou quando a gente falou da novidade, e é bom a gente lembrar agora. Deixa eu lembrar de cabeça. O Wanda, esse que você ouve agora, que dura 40 horas de duração toda quinta-feira, nada muda, ele continua com a mesma duração. O Samir, infelizmente, continua aqui junto com a gente, comigo, com a Marina.
Amém.
Só que a única coisa que muda no Wandão, a gente tá chamando de Wandão e de Wandinha.
Chama de Wandão e Wandinha.
Vocês vão começar a chamar igual. É que ele tá exclusivo no Spotify a partir do 24 de setembro, entendeu? Durante 50 episódios, exclusivo no Spotify. Os episódios anteriores, eles continuam todos os outros streamings. Vai continuar tudo lá. Só a partir dali, do 24 de setembro, que é tudo no Spotify durante 50 episódios, que continua de graça. Não iremos cobrar. Spotify é de graça, é maravilhoso. Quem assina Premium e não assina, é a mesma experiência que você tem quando escuta podcast. Não tem anúncios que nem tem na música. Então é de boa. Garantimos.
Você pode ir lá ouvir.
Mais o quê? Que a gente tem que falar? Vanda Experimenta é o nosso spin-off.
O Vanda Experimenta ele vai ter até uns 30, 40 minutos, então é um Vanda, uma experiência mais concisa, porque é só um tema, não tem um milhão de quadros. O que mais que precisa falar?
Isso, o Além, né? Do Meme. O Além do Meme tá bafo. Tá
São 10 episódios.
Do Chico Felitti. Tá foda, tá coisa de ganhar prêmio, porque o Chico é foda mesmo, tá dando orgulho de ouvir. Vocês vão pirar ouvindo, porque eu fiquei de boca aberta, eu me emocionei. Vocês vão amar, porque vocês já conhecem o Chico também. Então ninguém vai se arrepender. E o bom de boca é a Clarice sendo maravilhosa. Clarice, beijo pra você.
É, se tiverem mais dúvidas, depois a gente faz uma caixa de mensagens lá no arroba podcast Wanda, que é a nossa rede, sigam.
A gente pode fazer até um Wanda Experimenta respondendo dúvidas disso, se vocês quiserem. Faz um grandão respondendo comentários. Tá, é. Mas aí vocês avisem se vocês vão querer, manda sempre lá no redação@papelpop pra gente ter tudo junto.
Isso. Vamos ler os comentários.
A Nath falou: gente, eu e meu marido colocamos um sobrenome do outro depois de casar. Eu sou Coelho e ele Pereira. E os dois ficaram Coelho Pereira. O argumento foi ele gostar muito da minha família e também passar a fazer parte dela. Assim como eu faço agora parte da família dele. Que a gente resolveu. A gente recebeu um caso na semana passada que o cara queria muito, eles iam casar, ele queria muito que ela mudasse de nome e ela não queria mudar. E ele falou que se ela não mudasse ia ser um problema, eles iam, tipo, separar. E aí,
gente, no casamento do meu irmão casou, tipo, uma cerimônia mini, assim. Só eu, minha mãe, aí a mãe e, enfim, o irmão, enfim, mini. E aí tava minha avó. E aí quando ela descobriu ali, no casamento, que a minha cunhada não ia botar o nome do meu irmão, gente, foi o maior...
Rebuliço,
ela causando na cerimônia, minha avó. Mas isso não é casamento, que isso não é casamento? Tem fotos dela, tipo, indo abraçar minha avó com uma cara de puta, assim... E eu falo, vó, para de ser louco, que absurdo, ela não quer botar o nome, que saco.
Mas não entende, né? Não entra na cabeça disso, das
não
pessoas.
Não entende, exatamente, é muito louco.
Tá certa, tem que ter o patriarcado sim, é isso aí, opressão dos nomes.
É. A Marjorie Martignoni falando, o canal Doma Arquitetura é tudo, sou que nem o Samir, me sinto a best friend da Paty. Inclusive, quando assisti pela primeira vez no início da faculdade, achei que o nome dela era Doma. Para a menina que ficou com o carinha casado do hospital, só vou citar Marília. Amante não tem lar. Ah, é verdade. A Grey's Anatomy, o caso do Grey's Anatomy lá, que ela tava... Felipe tá aí?
Felipe tá travado?
Felipe travou.
Cansou.
Olha, Felipe, o Wellington tá te dando lotos, porque você responde até mensagem de quem te chama de arrombado e ele tá lá só elogios e nunca foi notado, tá? É isso, toma seu lotos.
É isso aí, gente. O Felipe é inacessível. Inclusive, nossa, já saiu do programa. Já
foi
os convidados
embora.
Aqui, ele já foi embora, já despediu, sabe? Não responde mesmo o povo. É isso mesmo que vocês estão vendo. Esse é o verdadeiro Felipe.
No
Brasil.
As máscaras vão cair.
E o Felipe Café tá falando. A Marina, fazendo Samir Splane, é o meu novo animal espiritual. Fora isso, parabéns pela nova era. Estou de férias, trancado em casa e com uma obra rolando no apartamento de cima. Só ouvindo o podcast o dia todo para não surtar.
Nossa.
Gente, é homofobia. Eu tô passando aqui homofobia nesse podcast. A mulher me visibilizando.
O Samir
explain
é que tudo que o Samir fala, eu falo depois dele e explico o que ele falou. Porque ninguém consegue entender o que ele fala. E ele também é meio assim, ele não entende direito as coisas, entendeu?
É,
a gente tem que explicar melhor do que ele.
Achei um absurdo.
Voltou Felipe mais ou menos, porque você travou assim, ó. Você travou com a mão na cara.
Pelo menos Felipe, aqui no Brasil fudida. A internet não falha, né? Na Europa parece que tá ruim.
É, adianta, tem praia, mas não tem Wi-Fi. Não tem fibra ótica.
O Thales Luan falou, veio por meio, deixa agradecer, pois não conheci o meme do trote da Beth. Passei o episódio e fui ouvir despretensiosamente. Wanda, eu me mijei de tanto rir. Pelo amor, mal posso esperar esse spin-off do Chico. Obrigado, reizinhos da podosfera.
Ah, sim, gente, trouxe da Beth icônico, é tudo. Vamos aproveitar, despedir, agradecer os nossos convidados. Gente, sem Felipe, nossa, tá uma paz esse finalzinho. Tô amando. Por mais internet travadas. Lorelai, Mac, muito obrigado vocês, como sempre, sim, ó, já são elenco fixo, amamos muito a participação de vocês.
Obrigada. Deixe vocês seus recadinhos. Terem lembrado da gente por causa desse tema tão maravilhoso, né? Ih, a Lorelai foi embora agora. Ah, não, a Lorelai tá aqui.
Tô aqui, agora é a Marina que caiu.
Meu Deus, tão...
Fez tipo um quebra-cabeça, assim.
A Marina cedeu o lugar dela pro Felipe.
Tá difícil.
Não, mas mesmo assim não voltou.
Estava só agradecendo, então, por ter lembrado de mim, de Lorelai, por causa desse tema, né? Somos sinceros, é isso.
É, é um elogio a gente ter sido convidada hoje, né, amiga?
Eu acho. Meu maior defeito é que eu sou sincera demais.
Chique, entrevista de emprego.
Vocês estão me ouvindo?
Só vou...
Não. Oi?
Só mais voltei pra dar
tá
tchau.
Felipe.
Caí também.
Beijo. Eu só quero mandar beijo pra vocês, então, porque minha internet já resolveu se fuder agora.
Beijo.
Beijo. Obrigado. Até quinta-feira, gente. O Wanda chegou ao fim.
Tá bom, anotado.
Silenciada.
Rádio, silêncio no rádio.
Ai, Jesus, tá.
Sim. Beijo, gente. Toda quinta-feira, 1h17, a gente tem Wanda aqui.
Por enquanto, em todas as plataformas.
Em breve, a partir da semana que vem, nós e a nossa família estamos só no Spotify, mas todos os programas passados vocês ainda ouvem aí nas outras.
Não é semana que vem ainda não, Marina, é duas semanas.
Ah, é? Olha, já tô dando serviço errado, dá o serviço, você faz o Marina Explain, hoje eu deixo.
Marina, pelo amor de Deus, eu já passei um programa inteiro explicando. É daqui duas semanas, dia 24. Esse Wanda tá em todas, o da semana que vem também. E o próximo já estreia exclusivo.
Como eu disse, isso. No dia 24, a gente vai estar com exclusividade no Spotify, com mais três programas. Um deles é o Wanda Experimenta, o outro Bom de Boca da Clarice e o Além do Meme do Chico Felitti.
Eu tô tentando o Felipe fazer contato com a gente, mas ele só silenciadinho, porque a internet dele tá péssima nesse final.
Foda-se, Samir, sai do podcast,
todo mundo já conhece,
idiota.
Obviamente, mas se alguém não conhece, é hora de seguir.
Eu sou Lorelai.
Ridícula. Aqui, ó, middle fingers pra você.
Fica caladinho, que você tá atrapalhando. Você tá atrapalhando o programa acabar?
Tá parecendo uma assombração que aparece às vezes. É. Não tô entendendo.
Eu vou ficar sem vídeo pra te arrasar.
Em todas as redes sociais. E me segue lá no YouTube também. Tenho um canal no YouTube. Tenho também um podcast, que é o Podcast Para Tudo. Eu gravo sozinho, então pode ser triste. Eu só vou voltar a gravar com as pessoas. Voltar a gravar, né? Nunca gravei com ninguém. Eu só vou gravar com alguém quando a gente pudesse ver ao vivo. Essa é a minha proposta. Então pode vir, vacina. É nóis. É isso.
Arrasou.
Nada a ver.
Eu sou Mac.nóbrega no Instagram e Mac_nóbrega no Twitter. E quando acabar esse podcast, vou fazer um convite pra Lorelai pra gente gravar um vídeo pro canal da Carol. Então, aguardem isso aí. Esse
Amém.
Vídeo. Se ele aceitar, né? Já deixei aqui pra ele não ter a chance de não
isso.
aceitar.
Isso.
Chique. Eu já
pra ficar registrado, usando a gente. Ótimo. Gostamos de fazer essas ligações maravilhosas. Arrasamos.
Um beijo, gente.
Quinta-feira estamos de volta. Cala a boca, Felipe. Cala a boca. Para de atrapalhar o programa.
Tchau,
fica na
gente.
Tua.
Eu amo vocês.
É isso, gente. Beijo.
Beijo.
Tchau.